Bom, vamos começar então. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos Encontros de Literatura Contemporânea, uma iniciativa da Casa Mário de Andrade com a Curadoria do Digestivo Cultural. Eu sou o Júlio Dair Borges, editor do Digestivo. Daí aqui ao meu lado direito está o Miguel Sanches Neto. Meu lado esquerdo, mais perto, Flávio Isaac, que a gente pronuncia. Uhum. E ali na ponta, Luiz Eduardo Mata. Bom, lembrando que essa mesa sobre o gênero romance tem duração de 2 horas, aproximadamente, sendo que na segunda hora ela é aberta às perguntas de vocês. Lembrando também que esse bate-papo está sendo gravado aqui, todo cuidado, e que vai ser disponibilizado em formato podcast já amanhã no site. E lembrando ainda que os podcasts do Digestivo Cultural têm o patrocínio da Livraria Cultura. Bom, vamos lá. Eu queria começar do começo, queria que cada um fizesse uma retrospectiva mais ou menos breve da sua trajetória de escritor e falando, ressaltando mais o gênero romance, começando aqui pelo Miguel. Vamos lá, Miguel.
Boa noite a todos. Eu acho que estou começando por ser o mais velho, que vem do mais longe. Eu, na verdade, sou romancista desde 2000. Em 2000 que saiu o primeiro romance, chama-se Choque sobre a Minha Infância. O drama, talvez, que eu senti como escritor, e vindo de uma região pobre em cultura, entre aspas, esse pobre em cultura, pelo menos em cultura erudita, era sobre o que eu devia escrever. Esse, acho que foi o primeiro drama forte, porque contos eu sabia sobre o que escrever, mas romance eu não tinha muito por onde começar. E o primeiro romance que eu escrevi é um romance autobiográfico.
Tem 10 anos agora, não é?
Vai fazer 10, ele foi escrito em 99 e agora vai fazer 10 anos no ano que vem da escrita, em 2010 anos que foi publicado. E esse romance então, é um romance autobiográfico. O primeiro livro que eu escrevi, ele tem uma jogada que são com fotos da minha família, todos os personagens levam os nomes reais. Eu só menti os nomes em 2 casos, o resto são todos nomes reais. Um pouco dentro dessa concepção pós-moderna de romance, em que trabalha muito nesse limite do autobiográfico.
Você foi bem corajoso, né?
É um romance em que eu conto, inclusive, alguns podres da família, e que me causou alguns problemas não tão graves quanto eu queria, porque não fui processado, uma tia quis me processar. Não me processou, e a partir do segundo romance, eu escrevi um segundo romance que não foi publicado, que é um romance que trabalha de forma ficcional alguns escritores, a partir das experiências que eu tive com alguns escritores no Paraná. Esse romance chama-se Chá das 5 com o Vampiro, por motivos óbvios, eu acabei não publicando esse livro, que está na gaveta, e o meu terceiro romance é que foi publicado. É um amor anarquista sobre uma experiência dos anarquistas italianos que vieram para o Paraná, foram para o Paraná, na década de 1890. Um romance mais histórico. E, por fim, o último, ou pelo menos o mais recente romance, chama-se A Primeira Mulher, saiu esse ano. E eu trabalho um pouco com um romance policial a partir da história de um professor de literatura que se torna um detetive acidental. Por acaso ele acaba se tornando um detetive. Eu queria só destacar que os 3 livros que eu publiquei, os 3 trabalham com uma questão: sempre um romance na fronteira com outro gênero. Primeiro, um romance na fronteira com as memórias, depois, um romance nas fronteiras com um livro de história, com uma recuperação de uma experiência histórica, e o terceiro, o romance literário também, entre aspas, na fronteira com o gênero policial. Eu acho que essa é a coisa que me agrada.
Legal. Depois eu queria falar das suas origens, da sua ligação com o jornalismo, mas vamos passando cada um e a gente volta nisso. Flávio.
Bom, se o Miguel é o mais velho e que tem publicou antes, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou o mais novo. Publicou por último, porque meu livro, meu primeiro romance, meu primeiro livro, foi lançado em março, então tem pouquíssimo tempo. Antes de escrever esse romance, eu escrevia contos, como iniciante mesmo. Escrevia naquele barato de, estou lendo continuamente, lia bastante, e aí de repente você começa a escrever. Aí você começa a escrever e aí faz uns contos que você vê que são mais ou menos, mas continua, e as ideias vão brotando. Só que eu, em nenhum momento, mesmo tendo participado em 3 coletâneas de conto, eu me sentia confortável como contista. Eu achava que ideias eu até tinha, bem ou mal, mas eu não me sentia confortável naquela estrutura de repente precisar de uma epifania, precisar de um final, assim. Eu queria contar uma história mais longa. Então, entre esse momento que eu lancei, que eu tive esses livros de conto como coletânea, que começou, foram 2 em 2004 e 1 em 2005, e que de repente eu estava, as outras pessoas começavam a me ver como escritora, eu ainda estava ali, não estava me achando muito como escritora. Então eu parei e falei, não, eu quero escrever algo mais fôlego, mais trabalhado, vou escrever um romance. E escrevi e terminei, mostrei para minha namorada na época, e nem ela achou bom.
Esse mudou de namorada.
Não. Pelo contrário. E tive a humildade de realmente ver que aquilo não estava bom e deixo isso para lá. Comecei de novo. E comecei a escrever esse livro, chama de Cabeça Baixa, que eu lancei esse ano.
Esse sua namorada achou bom.
Assim ela disse, eu acho que ela não quis arriscar ainda bem. Mas eu quis contar isso porque eu acho que eu já estive do outro lado, assim, de ainda estou, né? E às vezes a pessoa vê o escritor com aquela aura da pessoa que só vai fazer a coisa perfeita, que tem aquele caminho certinho. Eu não sou essa pessoa que com 10 anos queria ser escritor, não tirava 10 na redação do colégio, para mim não era importante na época. Passou a ser importante passar do tempo, minha mãe me alimentando de livros, minha casa é casa dos meus pais hoje em dia, né? É abarrotada de livros, então eu sempre li muito, mas não pensava em ser escritor, foi uma coisa passo a passo. E felizmente, por questões de mercado, por questões de humildade, tudo, eu consegui não lançar na hora errada, porque eu acho que o primeiro livro é uma coisa muito, muito delicada. E se você lançar um livro apressadamente, hoje em dia é muito fácil você lançar livro, porque se você entrar em contato com uma editora que faz coedição, eles de repente podem topar e você lança um livro, sai do anonimato para lugar nenhum, entendeu? E fica lá marcado aquele livro ruim. Então,
a gente vai falar sobre isso. Len,
qual é a pergunta, né?
Queria que você desse uma retrospectiva da sua carreira como escritor e focando mais no gênero romance.
Bom, você falou que é o mais velho, né? Você é o mais novo. Acho que eu sou o mais maluco, né? Porque eu publiquei meu primeiro livro com 18 anos, em 1993. Foi a minha estreia literária.
15 anos agora.
Está fazendo 15 anos agora, primeiro livro, né? E eu enveredei por um gênero que é pouco explorado, era até daquela época, pelo menos, agora já temos alguns, felizmente. Era um gênero pouco explorado na literatura brasileira, que era o thriller. Não a literatura policial, mas o thriller de suspense, de espionagem, sem a figura tradicional do detetive, sem aquela temática comum aos romances policiais. E eu resolvi, não sei porquê, acho talvez porque eu fosse um leitor desse gênero, mas eu lia outros livros também. Mas eu sempre tive uma fascinação muito grande pelo universo do mistério, né? Do suspense, né? Não só na literatura, mas também até na televisão. Eu comecei a me interessar pelo mistério vendo uma novela. Eu tinha 8 anos de idade, era uma novela que passou nos anos 80, chamada Champagne, que tinha um crime que acontecia no início da novela, que se passava em 1970, e avançava 13 anos a narrativa, aí acontecia um outro crime, aí esses dois crimes estavam ligados. Parece que a novela não era muito boa, não, porque ninguém lá em casa assistia, só eu, né? Eu tinha 8 anos de idade, mas pelo menos serviu para, enfim, para me despertar esse gosto pelo Mistério, e dali eu passei a alguns filmes, já com 9 anos, que a novela passou de 83 para 84, né? Então eu tinha 8 para 9 anos. Aí tinha um filme que eu não me lembro o nome agora, foi um conhecido, acho que era Sete Suspeitos, não tem uns Sete Suspeitos, não tem um filme? Todos dentro de uma casa.
Pode ser.
É, que tem um crime, enfim. Eu vi esse filme, depois dos filmes do Hitchcock, e daí eu passei para a literatura juvenil. E quando eu fiz 17 anos, nós estávamos. Eu tenho minha família por parte de pai, é libanesa, eu sou meio libanês, meio brasileiro. Em 1991, o Oriente Médio estava em alta, na mídia, por conta da guerra do Kuwait. Houve a invasão ao Kuwait, se vocês se lembram, em 90. E em 91 houve a guerra, né, no Iraque, né, para tirar as tropas iraquianas do Kuwait, e o Oriente Médio era um dos assuntos do ano, 91. E eu já pesquisava o Oriente Médio, havia 2 anos, por conta da minha ascendência, também, que é uma região muito complexa, muito interessante para se pesquisar e tal. E dali surgiu a ideia de fazer um livro, um thriller ambientado no Oriente Médio. Eu achava que era uma região bacana, interessante, cheia de conflitos, cheia de interesses estratégicos. Também a Guerra Fria havia acabado, então o eixo de conflito mundial havia se deslocado do leste europeu, da União Soviética, para o Oriente Médio, por conta dessas, também por conta da invasão ao Kuwait, mas por conta também de todas aquelas, toda aquela complexa geopolítica do Oriente Médio, aquela coisa dos interesses do petróleo, principalmente. Enfim, era uma região que eu achava propícia para um mundo da espionagem. E aí eu, com 17 anos, com 16 anos, na verdade, comecei a escrever o primeiro livro. Escrevi 20 páginas, abandonei, interessei e tal. Aí uns meses depois passou uma entrevista do Jorge Amado no Jô Soares, uma reprise de uma entrevista que ele deu com a Zélia Gattai. E eu estava lendo muito Jorge Amado nessa época, é um autor que eu gosto muito, inclusive. E não de todos os livros, mas uma boa parte. E vendo aquela entrevista, ele falando das influências dele, da forma como ele escrevia, aquilo de alguma forma me arrebatou e eu. Então retomei as 20 páginas que eu havia escrito à máquina, porque naquela época eu escrevia à máquina, eu tinha uma máquina, escrevi, tenho, né? Meu pai me deu de presente quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha aprendido a ler e tal, me deu uma. Não tinha computador naquela época, não tinha internet, não tinha. Aquele computador tinha, mas estava começando ainda a se popularizar. Escrevi em 3 meses o livro, eu fiz justamente o contrário do que você fez, né? Eu não esperei, né, para amadurecer o livro. O livro foi publicado naquele mesmo ano. Eu tinha 17 anos quando eu assinei o contrato. Eu nem pude assinar, porque eu era menor de idade. Minha mãe teve que assinar o contrato no meu lugar. Ele foi lançado em 93, quando eu estava com 18 anos. Aquelas fotos deploráveis lá que você viu, que eu te mandei, então, né? Um cara de 15, eu tinha 18 anos, um cara de 15, né? E lançando thriller, né? Por uma editora de livros jurídicos. Não é uma maluquice?
Não é uma doideira.
E não tinha, naquela época, divulgar um livro era dificílimo, porque não havia internet, não havia revistas literárias. O mercado era muito pior do que era hoje, em termos gerais. Não havia essa proliferação positiva, né, de eventos que há hoje, que tem Bienal. Você foi na Bienal, que eu tomei um café agora com o Julian Fuchs, mandou um abraço para você. Ah. Eles foram na Bienal do Espírito Santo. Não tinha naquela época, tinha Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, a de Passo Fundo, e acabou.
Então, eu queria entrar um
tinha
pouco
mais na. E era difícil, só para concluir, era difícil divulgar um livro nessa época. Então eu tive que batalhar muito, fazer as coisas.
Então, eu queria entrar nessa parte, que cada um falasse um pouco, que é uma curiosidade, acho que, de todo mundo. É como é que foi, enfim, para se lançar como escritor, talvez não tanto o primeiro livro, mas para consolidar uma carreira, enfim, consolidar um. Enfim, uma obra, alguma coisa nesse sentido, começando aqui pelo Miguel, que teve ligação com o jornalismo e tal.
Desde o início, a minha opção sempre foi a literatura criativa. E como tragédia, acho que nacional, eu comecei fazendo poesia. Começa fazendo poesia e a gente termina fazendo poesia, né? E o meu primeiro livro é um livro de poemas, em 1991, chamado Inscrições a Giz, que ganhou um prêmio lá no Sul e foi publicado pela fundação que deu esse prêmio. Mas esse livro, ele de fato não aconteceu, ele não existe, ele é uma ficção, porque justamente você não consegue fazer a divulgação do teu primeiro livro. E ele é muito mais difícil ainda para quem está no interior, como é o meu caso. Quer dizer, você não tem acesso. Se você está em São Paulo, por mais difícil que seja, você sempre consegue algum tipo de contato direto com jornalistas e faz a sua divulgação. E foi uma decepção muito grande, porque como todo escritor, eu imaginava que eu ia lançar aquele livro de poemas, né? Ia ser consagrado como uma revelação da literatura brasileira contemporânea. E foi uma decepção muito grande. Eu, como direitos autorais, eu ganhei 100 exemplares do livro, e eu não tinha o que fazer com aqueles 100 exemplares dos livros, né? E fiquei com a angústia, eu olhava na prateleira aqueles 100 exemplares e acabei dando, nasceu minha filha, acabei dando para ela brincar, ela desenhou uma boa parte desses livros, e assim acabou sendo utilizado de maneira mais inteligente, útil, o papel que foi dispensado para aquele meu pequeno livro. Bem, a partir disso eu entrei em contato com José Paulo Paes, me tornei amigo do José Paulo Paes aqui em São Paulo, nós tínhamos alguns pontos de afinidade, eu estava estudando, eu sou formado em letras e estava estudando a geração da revista Joaquim lá no Paraná, e o José Paulo Paes era um dos integrantes dessa revista Joaquim. A tríade é Dalton Trevisan, Wilson Martins e José Paulo Paes, os três é que tocavam a parte literária da revista, e a parte artística era do Potim, tocava junto com o Portinari, de Cavalcante, um monte de outros artistas.
O time fraco.
Essa revista marcou, ela mudou o conceito de jornalismo cultural no Brasil.
Um timinho de nada.
Até então, por exemplo, a revista aqui de São Paulo é emblemática, a revista Clima e tal, dos intelectuais, era uma revista mais sisuda, mais acadêmica. E a revista Joaquim, ela trouxe um conceito de modernidade, de jovialidade. Era uma revista muito ilustrada, com textos mais curtos, com apelos publicitários, era uma coisa já mais próxima do mercado. Mas eu convivendo com o Zé Paulo Paes me deu uma dica, dizendo: você tem muita ansiedade. E uma das saídas que você...
Quantos anos você tinha? Só?
20, nessa época 25 anos por aí. Tinha publicado o primeiro livro com 23 anos, devia ter 25 anos antes. E o Zé Paulo Paes então me falou: você tem que se dedicar a algo além da criação. Foi quando eu comecei a escrever crítica literária. Eu fiz crítica literária para jornal desde de 93 até 2003. Fiz 10 anos, ininterruptamente, no mínimo uma coluna por semana sobre um autor, um lançamento, preferencialmente nacional. Então foi a partir dessa minha inserção dentro do jornalismo cultural, escrevendo sobre lançamentos, que eu consegui, digamos, constituir uma rede de relações com outros escritores, com outros críticos, mas não foi por meio dela que eu cheguei à editora, né? Mas por meio dela eu consegui muitas dicas, consegui ser lido por escritores quando estava produzindo meus livros, que foi muito importante. Um escritor do Paraná que prezo muito, é falecido, chamado Jamil Snege, que tem um livro maravilhoso, chama-se Como Eu Se Fiz Por Si Mesmo. O mais maravilhoso desse livro é que um promotor, um juiz lá no Paraná, escrevendo uma resenha sobre esse livro, começou a resenha assim: ao que tudo indica, há um erro de português nesse título. E a capa, o Jamil era árabe, e ele barbudo, careca, e ele colocou uma foto de um macaco batendo máquina, que era muito parecido com ele, o macaco, né? Uma capa perfeita. E já me foi um cara que me leu. E eu acho que essas leituras, elas foram muito importantes. José Paulo Paes me leu, Wilson Martins me leu, Dalton Trevisan me leu nesse começo, e dando algumas dicas que foram fundamentais para constituir o que poderia pretensiosamente chamar de um estilo meu. Agora, para chegar à divulgação, para chegar à editora foi mais difícil. Eu mandei o primeiro romance, Choque Sobre Minha Infância. Primeiro tem uma história, por que eu escrevi esse livro? Em 99 eu descobri que eu tinha uma doença crônica chamada Síndrome de Addison, e isso me abalou, como vocês podem imaginar, me abalou profundamente. que eu tinha 35 anos, aí falou, pô, tô com uma doença crônica e não escrevi nenhum romance que eu queria ter escrito, aquelas coisas todas. Aí então, em um mês, eu escrevi esse romance, trabalhando dia e noite, tenho boas recordações, acordar às 10 da manhã, trabalhar até 2 da madrugada.
Você tirou férias para fazer isso?
Eu só escrevo nas férias, romance eu só escrevo nas férias, eu não tenho outra opção. Sou professor de uma universidade pública, e daí as férias de verão são mais longas, eu consigo reservar entre 2 meses.
Quantas horas você escrevia?
Esse romance eu escrevi direto, escrevia dormindo 4 horas, eu tenho um sono, eu durmo muito pouco, mas nesse período eu dormi menos ainda, e escrevi esse romance. Estava com o romance na mão e não tinha para quem mandar. Conversei com o Dalton Trevisan, o Dalton disse assim, olha, eu não conheço nenhum editor. Que eu achei ótimo, realmente, ele não conhecia nenhum editor que pudesse se interessar por mim. Ele não falou mentira, né? Mas aí eu percebi que realmente, se uma pessoa com quem eu convivia não tinha nenhum editor, eu tinha que procurar o editor por conta própria. Eu fiz 5 envelopes com o romance, xeroquei, né? Mandei um para a Companhia das Letras, um para a Global, um para a Nova Fronteira, uma para Record, e agora me falta a quinta, que ela não me vem aqui.
Você publicou, não foi?
Hã?
Porque você publicou por qual?
Acabei publicando pela Record.
Ah.
A Companhia das Letras mandou uma carta maravilhosa que guarda lá, dizendo isso não é literatura.
Guardada.
Está lá guardada. A Global devolveu imediatamente, dizendo que não tinha, como de fato não tinha, mesmo acho que não tem até hoje, uma linha de lançamento de autores brasileiros, de romance, etc. A Nova Fronteira nunca respondeu, a outra, que eu não me lembro qual era, também não respondeu.
Foi a Rocco, de repente?
Não foi a Rocco, não consegui.
Rocco.
Rocco, a Rocco, foi a Rocco. Eram as maiores, as que estavam assim, foi a Rocco. Também não respondeu. E a Record também não respondeu. Passaram-se alguns meses. Eu encontro um amigo que era do Rio de Janeiro e diz: Miguel, por um acaso você não mandou um livro para a Record? Eu falei assim: não, eu mandei, mas como é que você sabe? Não, porque a editora começou a ler, gostou muito do livro, mas numa das viagens, ou em circunstâncias, ela perdeu esse livro. Só que ela sabia que era como é um romance autobiográfico, que era um rapaz do Paraná, que morava no interior, que tinha vindo de uma família de agricultores, que era o meu perfil, né? Aí ele falou, se foi você, entra em contato com ela. Daí eu entrei em contato com a editora, falando, eu sou fulano, se por acaso o livro é o meu, etc, etc. Era o meu, eu mandei o livro, ele foi lido e foi publicado imediatamente. Quer dizer, essa é a história desse romance. Cheguei até lá e com essa confusão toda, e ele acabou saindo, né? Também porque é romance, a gente tem que ser bastante sincero, as editoras hoje elas têm uma boa vontade com o romance, né? Se fosse um livro de contos, podia ser ótimo, não teria provavelmente saído.
Legal. E você, Flávio, como é que foi a sua trajetória nesse aspecto aí de se lançar?
Você diz depois do livro pronto ou antes do livro pronto?
Não, sei lá, como é que foi o processo para você achar onde publicar, bater na porta, enfim, essa via sacra aí que todo mundo passa.
Foi realmente uma via sacra. Eu terminei o meu livro, eu lancei agora em março, né? Eu terminei ele em março também, mas março de 2006. Terminei o livro, já conheci algumas pessoas no meio tempo escrevendo.
Você tinha lançado as coletâneas, você tinha lançado por onde que tinha saído?
Pela Casa da Palavra, né, que eu sou co-organizador, Prosas Cariocas, um pela Agir, que é o livro do Paralelos, uma pela Pinacotec Edições. Mas eu não tinha gostado de nenhuma das edições. Essas editoras não passaram pela minha cabeça, por exemplo. Terminei e, nesse momento, um amigo meu falou, olha, estou conversando com um editor da Nova Fronteira, que assumiu agora, e eu comentei de seu livro, ele quer ver. Tudo bem, né? Mandei o livro para ele. Ele falou, não, vou tratar disso, vou ler, estou gostando, não sei o quê. De repente sumiu. Pouco depois também ele saiu da Nova Fronteira, mas nesse meio tempo ele não me deu nenhuma resposta. Eu fiquei esperando esses 6 meses, mais ou menos, então aí eu achei, não vou atropelar uma coisa para outra. Como não rolou essa, eu comecei a mandar para outras. Só que aí eu falei, ah, nossa, um terno rolou, vou começar a pensar pequeno.
Ser mais humilde.
É, aí mandei para umas editoras, realmente eu nem me recordo, mas as editoras que não lançou um novo aqui, outro ali, nunca tive nenhuma resposta. Na Flip de 2006, foi em julho, quer dizer, eu tinha terminado o livro em março. Eu encontrei o Marcelino Freire. Ele disse, pô, adorei seu conto naquele livro, me dá seu livro, não sei o quê. Eu falei, ó, tô com o livro aqui até. Dei pra ele, ah, vou dar lá pra Record. E eles vão querer publicar, porque eu vou falar que não sei o quê. Por coincidência, dei. Por coincidência, dois meses depois eu fui trabalhar na Record.
Ah, olha só.
Aí eu fui trabalhar na Record no editorial. E trabalhei lá nos dois últimos anos, agora eu saí. Chegando lá, o meu livro, assim, eu não queria perguntar, né? Onde está meu livro, sabe? De repente pergunto, não pergunto. Que eu fui trabalhar exatamente na área de literatura brasileira. Então era um negócio muito estranho, né? Eu tinha que perguntar para minha chefe sobre um livro, o meu livro. Um dia o Sérgio França, que é o coordenador editorial, 3 meses depois de entrar lá, falou, você já foi a Curitiba? Eu achei aquele estranho, porque meu livro se passa em Curitiba, a primeira parte. Ele, não, acabei de ler seu livro aqui, a gente vai publicar. Aí eu, tá, né? Ótimo, né? Mas achei, vamos ver como vai ser. Mas me dá um tempinho, ele falou assim, me dá um tempinho, porque como você trabalha aqui, vai ser uma coisa meio delicada. Eu, tudo bem, esperei alguns meses, 4 meses depois, 5 meses depois, sei lá, eu esperando, também não queria forçar uma coisa. Ele, a gente não vai publicar, porque o Sérgio Machado, que é o presidente da Record, baixou uma norma que não pode mais publicar livros de funcionários, porque tinha acabado de acontecer um problema com uma pessoa que trabalhava lá na Bertrand, que lançou um livro lá, e aconteceu uma situação lá interna que motivou essa norma. Aí eu fiquei revoltado, né? Mas fiquei na minha, também era uma situação assim meio complicada. Aí ele falou, olha, amanhã eu vou almoçar com um rapaz aqui novo, ele está com uma editora nova. Posso falar do seu livro? Você me dá ele para entregar? Eu falei, vou imprimir aqui e te dou, mas tipo, nem aí, né? Porque, pô, acaba tendo uma decepção, você acha que vai publicar, espera e depois não rola. Então, tá. Aí, ele deu, foi almoçar com um editor, e no fim de semana o cara já me ligou falando, quero publicar, semana que vem a gente senta para assinar contrato, para conversar. Vamos. E assim foi, eu lancei pela Guarda-Chuva, que é uma editora bem menor, que é Record, obviamente, uma editora lá do Rio, que tem 2 anos, mais ou menos.
Mas ficou bem legal a edição. E talvez a atenção que eles te deram, a Record, talvez não pudesse te
dar. Pois é. Aí vamos para a segunda parte da história. Divulgação. Como você pode fazer para o seu livro, já tinha lançado 3 livros de coletânea, mas um desconhecido para o grande público. Como eu podia fazer para ter uma atenção maior? Aí eu tive a ideia de fazer um trailer do meu livro. Conversei com minha mulher, que trabalha nessa área, ela é produtora. Ela regimentou lá uns amigos dela, todo mundo trabalhando de graça. Sentamos, chamamos uma amiga dela para fazer a direção, sentamos, bolamos o roteiro ali, como é que a gente vai apresentar o livro assim, num trailer que possa ser chamativo, né? É um material publicitário. Fizemos o trailer e isso ajudou muito depois na divulgação. Porque
vocês jogaram no YouTube? Assim,
jogamos, né? No YouTube, tem 1.000 acessos. Ao mesmo tempo, também eu criei um blog só para o livro, como se fosse um site do livro. Eu acho que tudo com muita ética, nada é para querer me promover, é simplesmente para o livro ser lido.
Legal.
Para a pessoa saber que meu livro existe, porque é difícil o número de lançamentos que tem.
Len, eu queria que você falasse um pouco da... tratando do mesmo assunto, mas como é que você... Já que você contou do primeiro livro, como é que você deu esse salto do independente para as editoras grandes? Como é que foi o processo?
Foi independente, ele foi lançado por uma editora pequena, uma editora que publicava.
Que não era da área, tá?
É, porque o que aconteceu foi o seguinte. Em 1992, eu tinha um... Meu avô era advogado, que vários parentes meus eram advogados. Eu tinha um advogado amigo nosso, que conhecia essa a editora, dona da editora, que é uma jurista, que publicava na época, eu acho que era o único dicionário jurídico inglês, mas ela dizia isso, que era o único dicionário jurídico inglês, português e inglês que havia. Vendia no exterior, ela exportava para Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, etc. E vendia muito no Brasil. E esse advogado era amigo dela, e antes que eu pudesse pensar em mandar para editores, porque eu já estava começando a pensar em mandar, ele pegou, ele pediu os originais, lá no próprio escritório dele ele tirou cópias, né, que eram originais datilografados, e mandou para ela, que mandou para um leitor da editora dela, que era um advogado também, e ele foi logo aceito. Ela tinha uma linha, ela publicava de vez em quando alguns livros de ficção, embora fossem livros, o foco da editora fossem livros jurídicos. Além desse dicionário, havia outros livros. Tinha livros de teoria, direito e muitas coisas. Né? E a maioria dos autores eram juristas ou advogados. Aí, quando o livro saiu, que houve nesse meio tempo, houve uma greve na gráfica. A gráfica ficou 3 meses, o livro ia sair logo depois do carnaval. Só saiu em maio. E como eu era um menino de 18 anos, não sei o quê, com cara de 15 e tal, e a Maria Chaves de Mello, que era editora, já era uma mulher feita, ela nunca me revelou a idade, eu não vou especular aqui. Mas está gravado, ela pode ouvir depois. É minha amiga até hoje, eu me dou com ela e tal. E ela resolveu me dar uma mãozinha, digamos assim, dando uma atenção maior para o livro. Então ela fazia uma coisa muito bacana, que ela não precisava vender o dicionário dela em livraria. Ela vendia direto para as universidades, ele vendia muito esse dicionário. E era caro. Ele custa hoje, ele é publicado por uma outra editora, que ela fechou depois da editora dela. Ele acha que ele custa quase R$200. Na época também era um preço equivalente. Então o que ela fazia? Ela vendia o dicionário nas livrarias e mandava os outros livros da editora dela. Se os livros não vendessem em não sei quanto tempo, os livros eram devolvidos e ela mandava o dicionário no lugar. E ela vendia os livros para as livrarias. Aí, no meu caso, ela fez lá um negócio, tal, com umas livrarias jurídicas. Era engraçado, porque o meu livro não tinha, por exemplo, na Siciliana. Mas tinha na Livraria Forense, lá no Rio, que era uma livraria de livros, não sei se tem aqui, de livros, só de livros jurídicos. Então tinham lá aqueles livros todos, dicionário Saraiva do Direito, Direito Tributário, Direito não sei o que, e estava lá o meu, Conexão Beirute, Teherã, lá no meio, né, uma prateleira de ficção, e fazia umas pilhas vistosas, assim, conversava com os livreiros e tal, e eu ia para lá. Eu acho que a minha figura inspirava um pouco de piedade nos livreiros, porque eu era magrinho, aquela carinha assim, meio imberbe ainda, né? E tudo, e muito assim, muito retraído, né? Muito, muito tímido. Eu ainda não era como as pessoas que eu falo para a PUC, aquela que eu falava há pouco. E aí eu acho que eles se compadeciam um pouco e davam uma certa atenção ao livro, né? E a divulgação aconteceu, foi pouca, mas ela aconteceu muito nos pontos de venda, porque o tipo de livro que eu publico não é um livro que, primeiro, não é muito resenhado. Thriller, essa coisa você sabe disso. Aí, inclusive, um preconceito nas redações de jornais, acho que não é nem preconceito, é um conceito negativo, né? Contra esse livro, que é sobre literatura e tal. Então a gente nem manda, né? Porque não vai sair mesmo. O teu amigo meu, que é assessor de imprensa de uma editora grande, que eu não vou dizer qual é, que publica esses best-sellers, e alguns jornalistas devolvem com cartas desaforadas, assim. Não o meu, eu não publico por lá, mas com coisas. Como é que você tem a cara de pau de mandar esse lixo, coisas assim, né? Então a divulgação desses livros acontece com outro ponto de venda. O livro tem que estar em destaque, e os livreiros têm que estar informados sobre o livro e simpatizar, evidentemente, com o autor, né? Porque no Brasil, como em todo mundo latino, existe um componente emocional muito grande na relação das pessoas, do trabalho, etc. Não é aquela frieza anglo-saxã. Então eu ia pessoalmente às livrarias todas as semanas, no Rio, aqui em São Paulo, que eu vim para São Paulo, aqui também foi vendido em algumas livrarias jurídicas também, evidentemente. Bem que a Saraiva também era meio jurídica, vendia também os livros. Eu conversava com todos os livreiros, autografava alguns livros e fazia e tal. E eu fui entrevistado no Sem Censura. Em 93, eu tenho essa gravação perdida em algum lugar lá em casa, eu vou resgatá-la. Não sei se eu vou torná-la pública, não, porque... enfim, mas eu também não me levo muito a
Pode
sério.
Pode fazer uma edição, né?
Eu fui entrevistado pelo Arthur da Távola no Sem Censura. A Lúcia Leme era entrevistadora em 93. Podia fazer assim, dividir em três e colocar no YouTube, como ele fez com o trailer do livro. Eu não fiz trailer. E colocava lá, mas eu estou muito diferente naquela época, né? Eu estou naquelas fotografias que eu te mandei. Aquelas fotos do lançamento do livro, do meu primeiro livro que eu mandei. Eu sou corrigido digestivo, ia publicar lá, mas depois a gente percebeu que aquilo ficou um horror, né? Ficou parecendo a revista Caras. Aí nós resolvemos não fazer, né? Então, eu tive alguma divulgação na televisão, no Sem Censura, em outros programas, na TV Manchete. Fui entrevistado também no rádio, eu conseguia tudo, eu, a Maria Chaves de Mello e eu ligando para ver se conseguia um espaço, não sei o quê. E ela fazia uma coisa meio melodramática. É um jovem autor de 18 anos, temos que dar uma chance para a nova geração, não sei o quê. E, em geral, essas entrevistas de rádio são feitas pelo telefone, então não custava nada, 5 minutos de entrevista de rádio, tudo eu dava. Saiu uma notinha no Ideias, eu conheci, eu tive na redação do Ideias, eu conheci a Luciana Vilas Boas, ela era editora do Ideias em 93. Né? Ela não deve, com certeza, se lembrar de mim. Eu estive lá e eu me lembro muito bem que ela me mostrou as pilhas de livros que eles recebiam. Até originais eram mandados para o Ideias. Caderno Ideias é um... Jornal do Brasil, o suplemento literário do Jornal do Brasil.
Começou exatamente nessa época mesmo.
O quê?
O Ideias.
O Ideias começou um pouquinho antes, né? Acho que 2 anos.
Deu uma enxurrada.
É. E foi uma. E saiu uma nota, aquela nota foi muito importante, porque, como eu estava dizendo, os meus livros, não só os autores, não os jornalistas, críticos. Não dão resenha, os críticos, como os leitores desses livros não leem resenha. Uhum. Não leem suplemento literário. Né? Eles podem ler, por exemplo, Caderno 2 do Estadão, que é misturado. Mas no Rio, não. No Rio, os jornais do Rio são segmentados. Então tem o segundo caderno do Globo e tem
o que é, o que é péssimo para a literatura.
Que é péssimo, porque segmenta, deveria ser.
Segmenta
misturar.
E ninguém lê esses cadernos.
É.
Só tem uma pesquisa que os leitores do Prosa e Verso, do Ideias, por exemplo, que no Rio tem esses suplementos literários, são um número mínimo. E, ao mesmo tempo, você alijou a literatura dos cadernos culturais. Então, na verdade, o público maior nem sabe que...
É verdade.
Eu queria entrar um pouco no... Falando nessa questão aí de ter muitos livros, muita gente publicando. Queria que vocês falassem um pouco do panorama da literatura atualmente. Como é que vocês veem essa explosão de gente publicando? E se tem uma qualidade, se tem um defeito, o que vocês veem assim? O que chama a atenção? Começando pelo Miguel aqui, que pegou, você pegou antes disso tudo, né?
Quando comecei a fazer crítica, dava para saber quem eram os autores, digamos assim, emergentes, os autores em que você tinha que investir como crítico. Porque a crítica ela é também da forma que eu fazia, como não é uma resenha encomendada pelo editor do jornal, era também um trabalho de prospecção. Você tinha que ir atrás, buscar, saber quem eram os autores. E quando você pegava um autor que já tinha 2, 3 livros publicados, era de esperava, se eu tentava fazer isso, que eu voltasse a ler esses autores, esses livros antes. Vou dar um exemplo. Quando surgiu, vou pegar um autor, talvez, quando começou a ficar falado, por exemplo, Cristóvão Teza, eu fui até os primeiros livros de Cristóvão Teza para poder ler. Bem, em 1993, quando eu comecei a fazer crítica, havia a possibilidade de saber quem eram os escritores que realmente tinham alguma qualidade ou que pudessem interessar um crítico, etc, etc. Isso foi se acabando. Quer dizer, hoje a oferta é tão grande que é muito difícil um crítico fazer essas apostas sozinho. São apostas muito arriscadas, porque quando você escreve uma resenha positiva, a crítica é uma das coisas mais ingratas que possa existir para qualquer pessoa na face da terra. Porque se você descobre, você diz que um livro é bom, eu vou dizer que um livro X é bom, imediatamente eu ganho todos os inimigos daquela pessoa. São muitos, né? Pode ter certeza. Porque eu disse que o livro dele é bom, os inimigos dele passam a me odiar porque eu disse que aquele livro é bom.
E como os escritores têm inimigos?
É fantástico. E quando você escreve que o livro não tem qualidades, você é odiado por todos os amigos daquela pessoa, pelos parentes,
é um flagelo, né? Você não tem escapatória.
Então, quer dizer, ao longo de 10 anos eu fiz uma coleção de inimigos, uma rede de inimigos, né?
Al-Qaeda.
Que é uma coisa fantástica, né? Que vou pagando a conta até hoje. Quando fulano te odeia, mas eu não conversei com fulano. Não, porque tal dia, quando saiu um livro do João Baldo, você descobriu que o João Baldo não era bom e ele adora João Baldo. E daí eu cometi a insensatez de dizer que o livro dele não era bom. Então, voltando um pouco a essa questão, é muito difícil hoje saber o que é boa literatura, ou pelo menos a literatura que interessa para um grupo de leitores, dada a oferta. Para os críticos isso é muito ruim. Hoje o que a gente tem, não sei se vocês notaram, uma ausência quase que completa de resenhas, né? O jornalista parte geralmente para uma entrevista, quando ele quer falar com você, e ele começa a entrevista com a famosa pergunta: sobre o que é teu livro?
É verdade.
Sobre o que é teu livro, e daí vai, né? Em função dessa, ele conta as outras perguntas.
Porque em geral não lê o livro muitas vezes.
Não, nunca. Inclusive porque eles não têm tempo de ler, vamos ser sinceros, é uma estrutura hoje absolutamente industrial, em que a oferta é tão grande e é muito difícil. Quer dizer, então desde 2003 eu não faço mais crítica literária. Eu fiz algumas resenhas. Hoje tomei a decisão de não fazer mais nem resenhas e me dedicar à minha. Eu já fiz a minha parte, digamos assim. Eu escrevi em torno de 1000 artigos. Nossa. De crítica, na grande maioria sobre autores brasileiros, na grande maioria. Então acho que eu fiz a minha parte, foi um exercício muito importante. O que o jornalismo me deu? Né? O jornalismo me deu a coragem de escrever. Né, me deu a quebra do conceito de inspiração. Não acredito em inspiração por causa do jornalismo, porque eu tinha que fazer aquela matéria naquele tempo, etc, etc. Então foi muito importante para a formação, para a minha formação pessoal, e tenho lá esse passivo, que um dia eu vou ter que voltar a ele, ver se tem algum valor, que eu escrevi sobre outros autores, mas eu não faço mais desenho. Acho muito difícil hoje saber quem é a literatura brasileira contemporânea de qualidade. E também por ter feito muita crítica de brasileiros, desde que eu parei de fazer resenhas, eu tenho me dedicado mais aos estrangeiros, a livros que eu não li, né? E muito raramente tenho lido autores novos, porque tenho 8 horas diárias de serviço na universidade, das 8 às 6 da tarde, das 8 da manhã às 6 da tarde, me sobram as madrugadas para escrever, das 4 às 8 da manhã. E os finais de semana e as férias, para ler e escrever. Então, e como eu tenho alguns déficits de leitura, estou me dedicando um pouco a isso. Então, eu poderia te dizer, hoje, quem é a grande literatura ou a literatura, como que eu apostaria hoje, por estar fora dela.
Legal. E você, Flávio, como que você vê? Você que emergiu dessa cena aí. Como é que...
Eu sempre fui muito interessado, um leitor muito interessado em literatura brasileira contemporânea. E eu acho importante também não ficar nessa conversa de geração. Eu acho que literatura brasileira contemporânea é todo mundo que está escrevendo. Você consegue facilmente ver quem está caminhando, quem está indo adiante e quem já está publicando livro no auge. Eu acho que a idade e a experiência é um fator importantíssimo. Não há como negar. Você vê um autor bom, que tem 30 e poucos anos, que lançou 2, 3 livros, espera-se que ele vai lançar ainda o livro e depois o outro livro. E tem autores que você vê que quando lançar o livro eu sei que vai ser bom. Por exemplo, uma geração já um pouco acima, 45 anos, 50, eu gosto muito do Rubens Figueiredo, por exemplo, Bernardo Carvalho, Milton Atum, é uma geração que está no auge. Agora, tem uma geração que está chegando no auge, e tem uma geração, a minha, que está começando. Eu acho que você consegue pegar ali gente, pensar no meio de muita gente, como o Miguel falou, é uma enxurrada absurda, é difícil, eu sou bastante interessado, mas mesmo assim eu não leio, não li todo mundo, e olha que saiu, eu tento ler, tento mesmo, sabe, tento dar uma chance para todo mundo, assim, pelo menos que tenha alguma coisa a ver comigo, entendeu? E eu consigo enxergar muita gente boa com capacidade de galgar degraus.
Legal. E você, Len, como é que você se atualiza? Você tem um método? Você...
Desde leitura, atualizar leituras? Ai, não, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu leio... Eu tive uma formação leitora caótica, né? Comecei a ler tudo que me caía nas mãos. E eu leio praticamente tudo. Eu sou um leitor ruim de poesia. Eu confesso que eu sou meio ignorante em poesia e em ficção científica. É outro gênero também que nunca me atraiu muito. Mas, de modo geral, eu leio mais por lazer. Eu não me preocupo muito em ler para me atualizar ou para saber quem está despontando, quem... Eu não tenho essa relação...
Mas eu também leio com lazer, eu também...
Não, mas eu tenho uma relação muito pouco teórica com a literatura e muito mais despreocupada. Eu leio, por exemplo, Nora Roberts. Entendeu? Nora Roberts.
Você e muita gente. Tem gente que nem abre isso.
O assessor de imprensa da Bertrand,
João,
né? Ele diz que a Nora Roberts tem 50 mil leitoras e um leitor no Brasil, não sou eu. Aí eu leio Nora Roberts, aí depois da Nora Roberts eu leio o Platão, depois eu leio Forsyth, depois eu leio muita literatura estrangeira também, né? Eu leio mais do que brasileira. Embora eu goste muito da literatura brasileira.
E como é que
também
você vê essa cena, essas pessoas estão publicando? Como é que você vê
mais
criticamente?
Fácil, falou, né? É mais fácil hoje publicar do que 20 anos atrás. A impressão é mais barata, há mais editoras, inclusive, que fazem coedição, quer dizer, você banca e a editora faz uma edição até caprichada. As editoras antigamente você bancava uma publicação e saía horrível, papel jornal, era um negócio vagabundo. Hoje em dia não, hoje em dia essas editoras têm um acabamento gráfico bom. A divulgação hoje em dia é facilitada pela... Porque não é que existam mais pessoas escrevendo, é que existe uma facilidade maior para escrever. Quando eu estava falando que eu fui lá no Ideias, eu peguei uma notinha no Ideias do primeiro livro, a Luciana Vilas Boas e o Mário Pontes, que era o subeditor, mas eles tinham funções equivalentes na realidade, eles eram ambos editores. E elas me mostraram as pilhas de originais, quer dizer, havia muita gente que escrevia, mas não tinham condições de, primeiro, publicar, segundo, difundir os livros, e terceiro, fazer com que os livros chegassem ao conhecimento público. Então eles acabavam arquivando. Hoje em dia, com a internet e com o avanço da tecnologia da impressão paga e também a impressão sob demanda, que hoje você pode imprimir. Antigamente você tinha que imprimir 3 mil exemplares porque era mais viável economicamente você imprimir 500. Tinha um negócio assim. Hoje em dia você pode imprimir 200, 150, tem máquinas, acho que você imprime uma hora, você imprime o seu livro, você tem os programas todos e faz. Eu acho que é basicamente isso, porque as pessoas sempre escreveram muito, né? E todo mundo tem uma história para contar, né? Em maior, com maior ou menor qualidade, né? Tem uma história nem que seja da própria vida. E encontraram hoje em dia na tecnologia as facilidades necessárias para tentar iniciar uma carreira literária, que é um sonho de muita gente, né? É, acho que é um sonho legítimo.
É, eu acho que quando você levantou essa ideia, devem estar querendo falar da coisa do hype, né? Que tem aquela coisa do escritor.
Essa hype, coisa, da moda.
Da moda, eu escritor, você é escritor, é bacana. Tem gente que usa camiseta, tem, né?
Tem gente que usa jaqueta.
Não,
né?
não é isso não. É aquela good writing school. Tem essa aura. E realmente eu acho que hoje a literatura é muito feita pelo jornal e pela internet, explicando esse meu comentário. Ela parece que tem um movimento muito maior do que de fato acontece.
Estão mais visíveis, né?
Estão mais visíveis no jornal, na imprensa, mas na realidade, por exemplo, aqui tem, não sei, 30, 40 pessoas. Se você faz um evento no Rio, muitas vezes tem 10 e muitas vezes tem matéria. Entendeu? O jornal, ele dá mais repercussão
do que tem,
do que tem gente interessada, infelizmente.
Então, eu queria perguntar, entrando nessa parte profissional, o que vocês acham? Se existe uma carreira de escritor no Brasil e como é que cada um sobrevive? Uma questão espinhosa.
Isso é uma questão delicada, né?
É.
E se alguém cometer algum ato ilícito aqui, como é que vai ser?
Bem, eu vivo na condição de professor de literatura na universidade pública. O fundamental para mim, quando comecei a pensar na carreira de escritor, era achar qual carreira paralela eu podia, engajar para poder ser escritor. Né? Esse meu amigo, que foi um grande, Jamil Smed, sobre quem falei, ele era publicitário, só trabalhava em eventos políticos, ele só trabalhava em campanhas políticas. Então ele dizia que ele tinha 3 meses de emprego a cada 2 anos. Né? E que nesses 3 meses de emprego, ele era redator publicitário, ele escrevia tudo no qual ele não acreditava, para no resto do tempo ele escrever aquilo no qual ele acreditava. Eu acho que um pouco na minha profissão como professor de literatura é isso, quer dizer. Lá eu liciono literatura para poder fazer literatura da forma que eu quero. Né? Lá eu liciono literatura com muito. Tenho uma certa liberdade para montar o programa da disciplina e tudo mais, mas é uma relação de ensino com alunos. E você não pode perder nunca essa. Que serão professores, que não serão escritores. E eu trabalho lá para poder escrever. Quer dizer, não, eu acho praticamente. Hoje é impossível, no meu caso, sou casado com 2 filhos, só eu trabalho em casa, eu sobrevivi da literatura. A literatura, eu faço isso todo final do ano, declaração do imposto de renda, eu sou metódico, eu pego o que eu ganhei como professor e o que eu ganhei como escritor.
Para quê?
Para saber em que pé, se eu progredi em termos de mercado. Ou se continua uma aposta. E é impressionante, passam-se os anos e a relação é sempre igual. Eu ganho em torno de 30, 35% como escritor, em direitos autorais, palestras e prefácios e tudo mais, em relação ao que eu ganho como professor, que não é lá um grande salário, né? Então, quer dizer, é preciso ter um pouco essa noção para a gente não cometer muitas loucuras. Porque, de repente, no começo eu pensei em largar tudo e me dedicar só à literatura, não tive essa coragem. Tive amigos que tiveram essa coragem e, claro, paga-se um preço, ganha-se muita coisa também, quer dizer, eu acho que a pessoa fica mais aliviada, mas porque não tem duas profissões, mas é muito arriscado. Eu tenho um amigo agora que está fazendo um sucesso, ele está com quase 58 anos, e ele começou a fazer sucesso agora com o livro dele, e ele fez a carta de demissão dele para a universidade. Não vou falar
com ele.
E daí ele mandou a carta de demissão para a universidade, mas interceptou a carta depois. Sim, porque é um risco muito grande.
Não, ele perto de se aposentar.
Ah, né? Perto de se aposentar, etc, etc. Então, eu acho que viver de literatura, ela implica você ter uma outra fonte de renda, né? A não ser alguns casos aí. Mas se você pegar, por exemplo, Dalton Trevisan. Dalton Trevisan foi empregado na indústria do pai dele a vida inteira. Você pega todos os escritores, pega o meu irmão que foi funcionário público, então, com exceção de um Jorge Amado, o João Baldo hoje, mas que o João Baldo trabalha no jornal e tem lá um salário como jornalista, todos têm que ter essa segunda opção para poder manter esse vício caro, que é ter tempo disponível para ler e escrever.
Olha, você eu fala, tenho até uma boa notícia sobre isso, porque... Bom, contar minha história antes de chegar a essa boa notícia. Eu me formei em jornalismo, eu sou jornalista, trabalhava como jornalista esportivo. Trabalhei como jornalista esportivo e era uma rotina assim dramática, assim, porque não tinha nenhuma possibilidade de melhorar, porque todo fim de semana eu tinha um domingo por mês, fim de semana o dia todo, quarta e quinta até 2 da manhã por causa de rodado. Saí. Já tinha lançado esses 3 livros de conto. Queria entrar de qualquer jeito em literatura. Escrevi meu livro e entrei na Record. Nos últimos 2 anos eu trabalhei na editora, como assistente editorial na área de literatura brasileira. E até foi aí que eu conheci o Miguel, né? Só que eu saí, eu não valia a pena mais para mim. Eu não só por causa do livro, porque eu lancei o livro quando eu ainda estava lá, mas financeiramente você trabalhar na editora, você acaba ganhando mal, e eu saía de casa 8 da manhã e chegava 8 da noite todos os dias, 8 da manhã, 8 da noite, impreterivelmente.
É minha rotina há 20 anos.
Então não valia, não estava valendo a pena para mim. Saí da editora, só que antes de sair da editora, eu fiz uma rede na própria editora e agora eu trabalho para a editora, de casa. Então, não é que eu estou vivendo da minha literatura, eu estou vivendo da literatura dos outros. A Record lança 50 livros por mês e precisa de uma dezena de colaboradores. Então, eu trabalho, estou trabalhando lá, tem 1 mês e pouco de casa, como copy desk. Copy desk é a primeira fase do livro. Você escreveu o seu livro, qual é o seu nome?
Marcos.
Marcos escreveu o seu livro, a editora topou publicar. Assinou o contrato, o Marcos mandou lá o livro. Primeira parte do processo editorial, essa copy desk é você dar uma uniformização no texto, você sugerir coisas. É um momento ainda que dá para a editora bancar o editor, porque depois é só revisão gramatical, aí é mais uma coisa mais técnica. Então eu estou fazendo isso de casa e estou ganhando mais do que eu ganhava na editora. Não é uma maravilha. Se eu tivesse 2 filhos, mas eu não estou fazendo só isso, eu faço outras 1000 frilas, entendeu? Tenho outro frila fixo, que me paga bem, que me permitiu sair, mas eu vejo que viver do mercado editorial já é possível, e não só nessa área textual, na área de capa, designers e outras atividades. Quem está mais na frente na carreira, palestras, entendeu? Os autores realmente são conceituados, que já estão naquele nível, Adélia Prado, Lia Luft, já recebem por palestra, né? Também tem esse negócio. Então, eu acho que o mercado também está avançando nesse sentido. Se, em termos de direito autoral, eu acho que está cada vez pior, eu cheguei agora, mas eu trabalhando lá dentro, eu consigo ver quanto era a tiragem de umas pessoas antes, há 15 anos atrás, e quanto é tiragem agora. É difícil.
Por que você... A quem que você atribui essa queda?
Mais oferta.
Mais oferta, mais, mais concorrência de outras mídias. Não sei se você vai querer falar isso depois, mas... Hoje em dia, para você atrair a atenção de uma pessoa para uma leitura, é difícil. Acho que a gente, cada pessoa aqui sabe que conhece pouquíssima gente que tem os mesmos interesses que você. Eu crescendo como adolescente, depois como até estudante de jornalismo, olhava para o lado e via pouquíssimas pessoas que gostavam de literatura e liam com frequência. Isso num, já no meio de pessoas que têm capacidade, têm boa educação, de repente têm até condição financeira, e não lê. Então, acho que para vender livro, assim, tirando um best-seller, é difícil. Agora, o mercado em si tá maior.
Legal. E você, Lin, como é que você vê a carreira, as possibilidades?
É o seguinte, o mundo mudou muito. Antigamente, a pessoa tinha um emprego e tal, tinha uma certa estabilidade, ficava, trabalhava 35 anos, um homem 35 anos, uma mulher 30 anos, se aposentava e vivia bem. Tinha uma certa... O mundo era mais estável nessas profissões mais sérias, mais estabelecidas, tradicionais. Hoje em dia, tudo, a estabilidade, ela tomou conta de tudo. Então, o sujeito faz uma faculdade, se forma, vai trabalhar com 25 anos em uma empresa, quando está com 38, está velho, é demitido e é substituído por um outro de 25, que vai ganhar metade do que ele ganha, e ele vai ficar numa via crucis procurando emprego. Quer dizer, o mundo hoje está todo ele, o Estado.
Isso você está falando, quem optou pela estabilidade ainda conseguiu.
Exatamente.
Eu já tive mais empregos que meu pai.
Exatamente. Você
precisa bem mais. E muitos deles... Jornalismo, então, trabalhei com internet um tempo, acabava. Eu trabalhava num site de esporte da Globo.com que trabalhava 100 pessoas. Um dia eu cheguei lá, acabou o site. Ah, tá, é piada, né? Sem tempo para trabalhar e não, acabou mesmo. Em 2002.
Não avisaram antes?
Avisaram na hora.
Não, na hora.
Acabou?
Na hora, acabou.
Tchau.
Tchau, pode ir.
Não recebeu nada.
Recebe
coisinha, né?
Um cala a boca, mas você está desempregado.
O mundo hoje está assim. Eu vejo muito, eu conheço vários casos de pessoas que muito preparadas, com uma formação acadêmica boa, trabalharam em boas empresas, com um bom currículo, que falam outros idiomas e que estão penando aí para conseguir um trabalho com uma remuneração muito abaixo da que mereceria por conta do currículo que possui. Por outro lado, eu tenho uma visão completamente diferente da maioria dos escritores em relação ao mercado editorial. Eu sou um grande otimista. Eu sempre ganhei dinheiro com literatura e eu vejo que o mercado se profissionalizou muito. Quer dizer, você falou na época do Drummond, desses escritores, naquela época, os contratos de publicação, quando havia para os autores brasileiros, eram contratos draconianos. Às vezes o sujeito vendia o livro para o... Não havia nenhuma regulamentação em torno do contrato de direitos autorais. Os editores, às vezes, vendiam, o escritor vendia o livro para o editor pagava um jantar de... pagamento e a inflação. Nós temos uma inflação galopante. A prestação de contas de um livro, ela acontece de, em geral, de 45 a 60 ou 90 dias, depende da editora e do autor. Você imagina uma inflação como nós tínhamos nos anos 80, que chegou a 80% ao mês, né? Ao final de 3 meses, aqueles direitos autorais, que não eram reajustados naturalmente, né? era uma sombra. Se bobear, o autor até virava devedor, né? da editora, né? Ficava com um saldo negativo. Quando nós tivemos 3 momentos importantes na profissionalização da atividade literária no Brasil. A primeira foi, a meu ver, a inauguração da editora José Olímpio, nos anos 30, E que o autor brasileiro começou a ser mais valorizado, alguns autores. Zé Olímpio foi um grande empreendedor, apostou em nomes importantíssimos na nossa literatura. Foi a época de ouro da literatura brasileira, foi aquele período entre o movimento modernista de 22 e os anos 80, quando esses autores começaram a morrer. Então nós tínhamos aí autores extraordinários, Rubem Braga, Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, Jorge Amado,
Raquel de Queiroz.
Érico Veríssimo. Jorge Amado e Érico Veríssimo viviam de direitos autorais nos anos 60. Mas por quê? Porque eles conseguiam, eles tinham um volume de vendas extraordinário e eles conseguiam negociar com as editoras um contrato. Eles respeitavam as editoras. Tem que ter esse contrato, senão eu vou publicar por outro. E eles tinham cacife para fazer isso, mas a maioria não tinha. Hoje, os contratos de publicação de um autor com a editora são muito rigorosos. E prevêem uma série de obrigações por parte do editor e do autor também. E dificilmente uma editora séria descumpre o contrato. Agora, o grande problema é o seguinte: o mercado editorial no Brasil não é um mercado pequeno, em termos absolutos. Ele é pequeno em termos relativos. Nós temos uma população de 180 milhões de pessoas e o mercado de compradores de livros, aí eu pego todos os segmentos, estaria em torno, segundo a Câmara Brasileira do Livro, entre 10 e 20 milhões de pessoas. Quer dizer, é um número alto, se pegar em termos absolutos, é mais do que a maioria dos países da Europa. Até que o Brasil parece que é o sexto maior mercado editorial do mundo. Mas em termos relativos é uma vergonha, porque isso significa que 160 milhões de pessoas não...
Na verdade, esses seus números são enganosos, porque metade desse volume é do governo. Nem só didático, mas compra do governo.
Não, estou falando comprador de 20 milhões mundial. De pessoas que compram livros. Não estou falando do volume de livros vendidos. Pessoas que vão à livraria e compram é 20 milhões. O governo e os didáticos... Para mim, os livros juvenis são vendidos direto para as editoras, para as escolas. Eles não passam por livraria. Alguns passam e tal, mas a maioria vão para as escolas. Esses números não entram nos 20 milhões dos que vão para a livraria para comprar livro. Agora, quem é que vai para a livraria comprar livro? Vai comprar o quê? Compra best-sellers estrangeiros. Compram autoajuda. Compram alguns autores brasileiros muito raros que vendem. Existe um preconceito muito grande do público leitor em relação à literatura brasileira, assim como existe também em relação ao cinema brasileiro. Eu não sei exatamente quais são as razões para isso. Uma delas eu arrisco a dizer que seria relacionada à forma como a literatura é dada nas escolas. Ela é dada de uma forma muito inadequada para o tipo de pessoas, de sociedade que nós somos. O Flávio estava falando dos colegas dele que não liam, pessoas, né, que
não leem.
Comigo aconteceu a mesma coisa, eu me lembro na escola, mas eu estudei em escolas boas, hein? E os meus colegas não queriam saber de leitura. E quando a professora passava um livro, sobretudo depois da. Quando passou para a literatura adulta, né, já vai direto do Vagalume para os clássicos, né? Faz um pulo muito alto que o jovem contemporâneo não consegue acompanhar porque está muito habituado com as facilidades audiovisuais e tecnológicas e enfim, outros apelos mais diretos. Então você pegar um livro, por exemplo, eu visitei recentemente uma escola até fui contente com o Eduardo lá na palestra, lá na empresa dele, ontem. Me deixou muito impressionado. Uma escola na Baixada Fluminense, eu visito escolas para fazer palestra, tem um programa de levar os alunos à literatura de uma forma mais prazerosa, mais lúdica, como lazer, nem curtir, que é a única maneira, creio eu, da literatura se sedimentar na vida de uma pessoa, com exceções, é como uma atividade de lazer. E uma professora de literatura, mais jovem que eu, tinha tomado o lugar de uma professora que tinha se aposentado. E ela estava dando... Eu fui para uma palestra para uma turma de sexta, sétima, não, agora é sétima e oitava, porque agora tem nona série, o CA passou a ser a primeira, sei lá, um negócio assim. E ela estava dando Senhora, de José de Alencar, e com um teste, em geral, um teste estúpido, que se dá no final com umas perguntas imbecis, que é decoreba. O que personagem tal falou na linha tal, da página tal, entendeu? Um negócio ridículo. Mas ela tinha uns alunos bons, e no final do texto tem a pergunta, a suprema estupidez, na pergunta suprema, que é qual a mensagem do livro? Né? Ou qual a moral da história? Ou como você interpreta o que o autor quis dizer? E tinha uma. Eu li esse livro e tal, né? Tinha uma resposta lá que o aluno falou uma coisa perfeita. Então fez uma interpretação acertada do livro. Ele até não foi muito bom nas outras perguntas, mas na interpretação, que é o que importa nesse, quando você lê um livro, ele foi certo. Ela deu um zero, porque estava em desacordo com ela estava corrigindo as provas com o gabarito da professora anterior. Ela não tinha lido o livro. Ela falou, esse livro é muito chato. Ela falou isso para mim. Isso é ensino de literatura no Brasil. Por isso que as pessoas não leem. Porque você desestimulando as escolas brasileiras, a maioria delas, não todas, lógico, eu não quero cometer injustiças, mas a maioria das que eu tenho visitado ensinam os alunos a odiar a leitura.
Deixa eu só.
Principalmente a partir de uma determinada idade, a partir dos 13, 14 anos. Porque não é só para complementar, eu não sou contra, muito pelo contrário, a literatura clássica, eu sou favorável a que se dê esses autores em sala de aula, que é importante. E não só a literatura clássica brasileira, não, eu acho que tem que dar literatura clássica universal, por exemplo, pelos gregos. Mas não da forma como eles fazem, porque esse teste, ele burocratiza e didatiza excessivamente um ato que é um ato espontâneo, que deve ser um ato de lazer. É claro, de vez em quando eu li, precisa ler um livro por obrigação, por uma necessidade de informação, ou por um trabalho, etc. Mas didática, isso estraga completamente. Às vezes o jovem vem de uma família de pais leitores e a escola vai e estraga tudo.
Deixa eu só, para não ficar muito pessimista aqui.
Não, meu depoimento é otimista.
Todo mundo aqui meio desanimado, eles vão se desanimar também. Eu queria fazer uma última pergunta antes de abrir para a plateia. Tentando corrigir esses problemas aí, qual conselho que vocês dão para quem quer escrever ou está escrevendo ou quer ser escritor ou quer lançar um livro, etc?
Do conselho que ele serve para a gente, mas muitas vezes não serve para as pessoas, né? Assim, eu acho que tem o melhor caminho, pelo menos vou pensar um pouco no que aconteceu com o livro. O melhor caminho foi ter uma pequena presença dentro do mercado editorial antes. Acho que essa presença dentro do mercado editorial, na minha geração, ela era mais difícil. Infelizmente a gente fala em geração porque a gente envelhece realmente, a coisa funciona, pelo menos biologicamente, por geração. Na minha geração, como que a gente podia ter essa presença dentro do mercado editorial? Era através das resenhas de jornal, da crítica literária que você fazia, e da publicação em revistas e jornais. Para mim foi muito importante a publicação, por exemplo, no jornal Nicolau, que foi um jornal que fez história no Paraná e que lançou um monte de escritor. Essa presença dentro do mercado é um fator importante em vários níveis. No nível da própria escrita, que te dá um retorno até para você mesmo. Quem escreve para jornal, ele tem uma experiência muito boa. Você publica o texto no jornal e daí você vai ler aquele texto publicado no jornal e você tem uma visão de fora daquele texto que permite que você corrija problemas que você cometeu. Então, uma das minhas, a minha coluna de crítica se transformou numa coluna de crônica. Eu compro o jornal só na terça-feira, não assino o jornal, né, e eu leio lá a minha crônica com a caneta, corrigindo aquele texto, quer dizer, a última correção da crônica eu faço no próprio jornal. Então, dá uma ajuda muito grande para o escritor ver alguma coisa publicada. Por outro lado, cria relações. Eu acho que para ser escritor, o cara tem que primeiro ter o que dizer. Esse é o principal, o fundamental, tem que ter o que dizer. Mas você tem que ter um público que te receba como escritor. Você tem que ter um público que diga para você que você é escritor, que você está melhorando, que você não está melhorando. Você precisa desse status para você existir para você mesmo. É uma coisa muito maluca. Né? E publicar também te dá isso. Te dá leitores que reconhecem em você uma pessoa que escreve. E também te dá relacionamentos. Então, é importante você ter o que dizer, é importante você ter relacionamentos, não vou ser hipócrita para dizer que só literatura basta, é difícil, só com literatura é difícil. É claro, Emily Dickinson foi só literatura, escreveu a vida inteira, guardava os poemas no sótão e depois de morta foi consagrada a grande escritora. O problema é que nós não queremos ser consagrados depois de mortos, né? Nós queremos um pouquinho das coisas, pelo menos depois da aposentadoria. O que eu espero hoje, né? Eu cheguei àquele grau de funcionário público deprimente, né? E mandei fazer a contagem do meu tempo para ver quanto tempo falta. Esse é o quinto degrau da decadência do funcionário público. E me faltam 192 meses, aliás, 191 meses para me aposentar, né? Então, depois da aposentadoria, eu quero aproveitar um pouco da condição de escritor. Mas o relacionamento é importante, sim, para a gente ter uma existência como escritor. E tem um terceiro fator que é imprevisível, e esse fator é sorte, né? É sorte de ter o livro chegar na mão da pessoa certa. Todo livro tem um leitor ideal, né? Por pior que seja um livro, ele tem um leitor ideal. Agora, saber esse leitor ideal, se ele estiver na Folha de São Paulo, você está feito. Se ele estiver na Record, estiver na Companhia das Letras, e você conseguir fazer com que chegue teu livro a ele, você está feito. Agora, esse é um fator que é imponderável, quer dizer, você não tem como mensurar, você não tem como apostar, né? Você tem que torcer para que o livro seja lido pela pessoa certa. São esses três fatores que eu acho importantíssimos. Ter o que dizer, relacionamentos e publicação, com quatro fatores, relacionamento e publicação e por fim sorte. Com relação a hoje, quer dizer, qual a facilidade são os sites que você pode publicar e que você tem muito. Eu acompanho um pouco o site, mas não sou obcecado, né, no blog, sites, etc. Como que você vê? A pessoa lê o teu texto e diz, passa no meu blog e leia o meu. Cria-se uma corrente de leitura que eu acho muito, muito saudável, né? Você está ali com uma pessoa que te leu e que você pode ler o texto. Então, geralmente são textos breves, você não perde muito tempo. E você acaba, eu uso muito um termo que é do automobilismo, né? Você pode calibrar o teu texto, né? O que é calibrar o teu texto? É ver lá, não, está precisando mais pressão, menos pressão, mais ar, menos ar, né? E isso a internet dá com muito mais facilidade que dá para a minha geração, que os jornais impressos e revistas eram raros, eram pouquíssimos, e era uma luta de foice chegar a eles, né? Eu acho que, agora o principal de tudo isso é que a gente é escritor, a gente consegue alguma coisa na literatura, né, por tempo de serviço, né, por tempo de serviço, é ascensão por tempo de serviço. Você não pode desistir da coisa. Eu tive vários amigos ao longo da trajetória. Um deles é queridíssimo, foi o cara mais preparado da minha geração, que teve uma formação fantástica, morou nos Estados Unidos, morou aqui em São Paulo, morou no Rio de Janeiro. Eu fiquei sempre no interior, nunca morei em nenhum outro país, etc. E em determinado momento ele interrompeu a carreira.
O Rador Nassar?
Não, amigo, lá do Paraná. O Rador hoje é um monstro sagrado.
Pois é, isso que eu tô falando.
E ele interrompeu, esse meu amigo interrompeu. Hoje eu tô com 43, ele deve estar com 45. Esse meu amigo, o sonho dele é voltar a ser escritor. E hoje é muito difícil para ele.
Pegar de novo
ele,
um embalo.
Ele tá tentando pegar um embalo, tá fazendo um esforço muito grande.
Ele perdeu o terreno, né?
Agora eu acho que o importante é não desistir, né? Se você. É aquele texto do João Cabral, né? Da importância das ideias fixas, né? Você tem que ter a ideia fixa. E com essa ideia fixa, tendo algo a dizer, né, com um pouco de relacionamento, né, publicando alguma coisa aqui e ali, e com um pouco de sorte, você vai chegar a ser um escritor. Não existe muito segredo nisso. Não pode desistir. Eu acho que esse é o grande problema, essa evasão escolar, né, da literatura, que causa depois frustrações futuras. Posso garantir que causa frustrações futuras. É o que eu teria para dizer.
Legal. E você, Flávio?
Eu acho que o Miguel falou exatamente o que eu penso. Acho só que você tem que ter paciência também. E quando for o momento da sorte, você tem que estar preparado.
Tem que estar com a prancha.
Você tem que estar com o livro ali, você já tem que ter, se você é contista, ter os contos. Você tem que estar trabalhando continuamente, mostrando. Eu acho que nesse ponto, quando a pessoa está iniciando, a palavra geração vale. É importante ela encontrar outras pessoas que estão ali começando com, que nem ela, que estão fazendo um trabalho. O que, que elas estão escrevendo? Sobre o quê? Será que é mais ou menos o que eu estou falando? Será que o que eu estou fazendo, achando que é a vanguarda da vanguarda, já não foi feito? Tem aquela frase, acho que é do Ferreira Goulart, que fala: a vanguarda já bateu no teto. Tem muito jovem que começa achando que vai descobrir a pólvora e quando vê aquilo já foi feito. Então você tem que ler bastante, mostrar bastante para a gente da sua geração e para a gente uma geração acima. O escritor recebe muita demanda de gente querendo mostrar coisa? Recebe. Recebe.
Você recebe muita coisa já, você?
Recebo já alguma coisa e já é um dilema.
Eu recebo 2 livros por dia. Porque como eu fiz crítica literária, uh-huh,
todo mundo manda para você.
E o meu dilema também é porque até o momento não, eu tenho aquela ideia, porque eu trabalhei em editora, então eu quero achar a coisa, mas por enquanto as pessoas que me mostraram não foram no nível que eu achei, não, deixa eu interferir aqui o pouco que eu posso fazer. Porque as pessoas têm muita pressa também. As pessoas escrevem a coisa, já tem 50 páginas, vou fazer mais umas 10, 15 páginas aqui, já tem meu primeiro livro de contos. Mostra, e de repente manda para uma editora menor, a editora já topa. Por isso que eu acho que tem que ter paciência, porque a questão da sorte, de repente, só vai bater uma vez. E se você não está preparado, se você não tem o que mostrar, o que falar, ou se você recebeu muito aplauso aí da namorada, como eu não recebi... dos amiguinhos. De repente, quando bater em alguém que realmente está preparado para dizer se aquilo vale a pena ou não, e a pessoa se abster de comentar, você vai se arrepender que não trabalhou mais.
Legal. E você, Len?
Tem nada a acrescentar, já disseram tudo. Exatamente isso. Faço persistência, é fundamental, né? Falou, eu acho que a coisa mais importante é a persistência. Porque a sorte acaba aparecendo, a pessoa que persiste, o I Ching que diz isso, né? Até perseverar sempre é favorável. Né? Um pouco de autocrítica, né? Um pouco de procurar se aprimorar, sem autocrítica excessiva também, buscar algo próximo ao equilíbrio, porque equilíbrio absoluto a gente nunca encontra. Né? Porque a vida seria extremamente monótona, né? Se a gente fosse totalmente equilibrado.
Mas a gaveta ajuda um pouco.
Ajuda.
Eu acho que quando eu comecei a escrever, eu já sou dessa geração que eu já nunca dei muita bola pro. Eu tenho um blog, mas nunca dei muita bola pro blog. Mas eu já escrevia e você tinha aquela ânsia de atualizar, eu colocava lá. E voltava horas depois para ver se alguém tinha comentado. E se comentava, e ah, que ótimo, né? Aí depois você vai ler, não é bem aquilo. Aquilo é uma parte de uma coisa que poderia valer a pena, mas se fosse mais trabalhada, maior. Então também acho que tem que ter paciência, porque o tempo de descanso de um texto é importante.
É, mas a gaveta é importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não valorizar demais a gaveta.
Não,
por exemplo, o sujeito de tanto corrigir, por exemplo, um livro... Que aí eu já não falo da gaveta, né? Tanto aprimorar e reescrever e refazer, não sei o quê, ele acaba asfixiando a emoção do texto, acaba mutilando o texto. É como uma pessoa que faz muita cirurgia plástica, tem que consertar aqui o nariz, consertar, né? E acaba ficando totalmente desfigurada, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, acho que gaveta é importante.
Não, e literatura é muito ritmo.
É.
Então, quando você escreveu o texto e estava ali concentrado naqueles dias, naquelas semanas... Você tinha aquele ritmo. Se você, eu, quando fui pegar minha prova do meu livro, segunda prova, última antes da publicação final, de fechar o arquivo, eu tive dificuldade de entrar no texto de novo. Cada alteração, às vezes eu sentia, não posso alterar aqui, mas por que será que eu cheguei nessa opção? Às vezes, se você deixar muito tempo de gaveta, você perdeu o ritmo e se mexer, pode piorar.
Eu queria só retomar duas coisas.
Claro, não, vai lá, vamos lá.
Uma dessas coisas que foi comentada aqui, pelo Flávio, é a questão da ansiedade, a gente controlar a ansiedade. Isso é um fator fundamental. Isso é um fator fundamental para quem está começando, para quem está no meio, para quem está no fim. Só está livre do controle da ansiedade quem já morreu. Esse não tem nenhum problema. Agora, nós que estamos vivos, nós temos que comprovar. Você lança um livro e a tua tendência é criar uma expectativa tão grande em relação a ele que vai te prejudicar. Prejudicar a tua vida pessoal, etc. Vou dar um exemplo clássico. Foi o Samuel Ravé, que agora foi publicado recentemente no grupo da Record. Samuel Ravé, naquela ansiedade de que o livro era muito bom, o livro vendeu o apartamento dele, isso nos anos, na década de 70, investiu todo o dinheiro na publicação do livro, ele achava que era a editora que não estava fazendo bem feito. Ele fez da maneira dele e também não deu certo. Então a gente tem que controlar a ansiedade para a gente ter até um mínimo de sanidade mental para poder trabalhar com aquilo que você produziu. E a outra coisa de revisar. Eu reviso insistentemente o livro porque sou discípulo do Dalton Trevisan e o Dalton ensinou isso para a gente. A gente lê e relê o livro. Mas o Dalton tinha uma frase ótima, que ele dizia assim, um livro a gente não termina, a gente abandona. Então, você tem que saber também a hora que você abandona o teu livro. Quando eu publiquei o Shop sobre Minha Infância, assim que eu fui reler, eu falei, meu Deus, esse livro tem que ser reescrito. E comecei a reescrever e reescrevi o livro inteirinho, né? E joguei fora a reescrita. Porque eu acho que você também não pode desfigurar tanto um texto. Quer dizer, era a hora de eu abandonar aquele livro. E esse é um drama com as editoras. A editora, quando ela publica teu livro, né, ela está achando que o teu livro está nascendo agora. E para você, no meu caso, eu já abandonei aquele livro. Eu já estou no próximo,
e aí você
pelo
vai
próximo.
Ter que divulgar aquilo lá.
Você vai ter que é trabalhar com cadáveres.
O tempo da literatura, da escrita da literatura é muito diferente da editora.
Publicar o livro,
é.
Publicar você já tá, escrita, você não sei já, quanto tempo.
Você já está de saco cheio com o teu livro, você não aguenta mal o personagem. Quer dizer, a história já, você já sabe de cor é salteado, sabe as falas.
Você já tem outro livro.
E você, né? Você já abandonou o livro, você não terminou, mas.
Às vezes você nem se lembra direito mais do livro, já está tanto tempo, né? Tem que reler, né?
Legal, eu queria abrir as perguntas de vocês. É, vamos lá, quem que quer começar?
Eu começo. O Luiz.
Sim.
Ele tem um texto dele, aquela questão do teatro popular brasileiro, a defesa do thriller.
Eu fui ameaçado até de morte por aquele termo.
Então, nem o Harry Potter. Comece lá, não tenho medo de Nora Roberts, não. Isso daí é uma visão que nos Estados Unidos é bem, bem normal, porque tem aqueles livros, inclusive, que você compra no aeroporto, que é descartável. Você só lê no avião, quando você chega no outro lugar, você joga no lixo. E tem grandes autores que escrevem para essa demanda, que é uma galerinha que está no aeroporto.
São respeitados.
É, exatamente. O Brasil, eu acredito também que está mudando várias questões nessa visão de literatura mais profissional, por causa da demanda, por estar mais barato. Várias questões que os caras estão vendo. A gente tem que se profissionalizar, porque tem editora, inclusive, eu lancei um conto com uma editora, pô, era lindo o livro. Quem olhava aquilo ali e falava, porra, que editora que lançou isso daí? E é demanda, você pagou lá com um grupinho e lançou.
É, hoje em dia o acabamento é gráfico, é fantástico.
É, então aí uma coisa que eu queria que vocês comentassem é de uma outra coisa que está chegando também com força junto com esse grupo, que está pedindo uma profissionalização dos caras. E agora já tem até curso de formação do escritor, né? Tem as oficinas, que inclusive aqui tem a do Nelson, tem várias oficinas do Marcelino Freire.
Tem lá no Rio Grande do Sul, do Carpinejar, né?
É, do Assis Brasil, tem um monte de oficina. E agora
o Carpinejar é um curso.
Formação de escritores e agentes literários. A universidade onde eu trabalho agora vai lançar a formação de escritores e assessores editoriais. Então é uma.
Você podia dar aula lá, a
PUC do Rio
já chama ele para dar aula. Ele trabalhou na Record.
A PUC do Rio tem.
Tem, a PUC do Rio, o Paulo Henrique Espírito,
que é de. Já lá é pós-graduação, mestrado em escrita criativa, que era um termo que ninguém muito usava por aqui. O que vocês acham desses cursos de formação, de essas oficinas?
Quer começar pelo professor aqui?
Não, começar pelo
professor. Quando eu dava aula no curso que de gente que vai formar.
É, não, eu tive as duas experiências. Eu dei aula também em oficinas literárias. O problema de dar aula em uma oficina literária e de assistir aula de oficina literária é que, na verdade, você tem que ser deformado em escritor, escritor e não formado escritor, em que sentido? Que você tem que se deformar, não posso me expressionista, mas é isso mesmo, você tem que se deformar para se achar, para você não seguir o padrãozão. Né? Mesmo esse escritor que faz padrãozão, ele tem dentro do padrãozão uma característica própria, senão ele não faria sucesso.
Não, então livros que dão trabalho de escrever, esses livros, esses best-sellers, eles são fáceis de ler, mas são dificílimos de escrever. Né?
Agora, que falta uma literatura, o Zé Paulo Paz tem um texto sobre isso, que ele fala da literatura intermediária, parece-me que é esse.
Por uma literatura de entretenimento.
De entretenimento.
Mas foi um texto que me inspirou.
Mas ele usa o termo, parece que literatura intermediária, quer dizer, aquela que está, que é o que é subliteratura mesmo, e o que é literatura, alguma coisa que ficasse no meio termo entre um e outra. Mas o texto é esse, por uma literatura de entretenimento.
Ou o mordomo não é o único culpado, que é o subtítulo do ensaio,
Falta isso no Brasil. Eu acho que a vinda das editoras estrangeiras está aquecendo esse mercado, vai exigir isso, eles trabalham muito em cima dessa linha, né?
Já tem alguns autores brasileiros produzindo.
Acho que é importante existir esse tipo de escritor profissional.
É, porque uma coisa que eu falava bastante, que eu ouvi em algumas palestras, inclusive, é isso que ele falou: existe escritor de livro nenhum. O cara fala, escreve. Só que ele tem um monte de coisa e não está organizado. Na hora que a editora fala, cadê seu livro? O cara, bem, né, agora? Né? E a ideia, quando eu vi uma palestra, inclusive, de um cara da Record, não, da Rogue, essas coisas falando, que é do cara ser mais profissional, tá pronto para aparecer o livro dele, pronto para daqui um ano entregar outro, daqui dois anos entregar outro.
É, isso é uma coisa interessante que você falou, né? Alguns amigos conversam comigo, não, mas por que você está sempre publicando? A editora só aposta em quem tem produção contínua, né? Você tem que pensar, você entrou no mercado, você está publicando para uma editora, primeira coisa que você tem que ter na cabeça, eu acho, editora é uma empresa capitalista. Ponto. Ela visa o lucro. Ela não tem a relação que você tem com a literatura. Você tem que fazer essa distinção, por ser que pode ser pequena, grande. Tá. Segundo, ela vai querer ganhar dinheiro com você. Para ganhar dinheiro com você, ela tem que ter uma certa continuidade de livros teus sendo lançados. Né? Então aquela história assim, eu sou o escritor que lança um livro a cada 20 anos, e esse terá, por melhor que seja o livro dele, terá dificuldade a cada 10 anos. O ideal do mercado hoje, que se fala, é em torno de 2 anos, quer dizer, um livro novo a cada 2 anos. Tem que estar preparado para uma certa continuidade depois que você entra dentro desse mercado. E se você não tiver essa continuidade, se você passa um tempo, você sai completamente de mídia, todo mundo
se interessa. E a primeira coisa que o editor pergunta quando vai assinar o contrato, se já tem algum outro livro encaminhado? A primeira coisa que pergunta é...
Uma editora, que não é Record, me perguntou uma vez se eu queria ir lá, falou, eu tenho um livro que eu posso até mandar para vocês e tal. Ela disse assim, eu não quero ser a editora de um único livro teu. Então essa ideia do único livro nenhuma editora tem.
Você queria acrescentar alguma coisa?
Olha, sobre o que ele falou de curso, de formação, de profissionais, eu não tenho nenhuma experiência nisso, de como é o trabalho do dia a dia, como são as aulas, então eu acho até interessante. E gostaria de saber mais, eu queria até assistir algumas aulas assim como ouvinte, porque eu acho interessante, é uma coisa nova no Brasil. Como oficina em si, eu tentei fazer uma oficina uma vez e não foi uma experiência boa.
Eu também. O Fernando Abreu.
Eu tinha 20 anos e o professor me distratou porque eu era novo. É um curso lá que tem no Rio no primeiro dia ele perguntou, você, eu quero ser escritor, eu quero não sei o que, eu quero fazer acontecer, você, eu quero ser escritor, fazer acontecer. Tudo gente mais velha, eu era mais novo disparado. Porque tinha esse curso dá muita velhinha aposentada que não tem nada a ver com literatura, sabe? É um curso. E aí eu falei, não, eu tô aqui para aprender. Eu tinha estava fazendo a faculdade, tirei uma matéria para fazer o curso, o cara me distratou, então, o que você gosta? Aí eu falei, Kafka. Aí eu falei, eu tinha acabado de ler o livro do Inácio Loyola Brandão. Inácio Loyola Brandão. Ele deve ser um desses negócios de inimigo. Porque o quê? O cara cresceu. Assim. mas você ficar lendo isso, não sei o que, não sei o que. Ó, me distratou que eu saí e não voltei mais.
Podia ser inimigo.
E então, essa experiência foi péssima. Agora, eu conheço gente que não só dá, como já fez oficina e funcionou.
Acho que a oficina encurta caminhos. É um atalho. Nesse sentido, acho que é muito importante. Você, eu gastei 10 anos para descobrir coisas que hoje as pessoas que frequentam oficinas descobrem em 2 meses, 3 meses. Esse é um lado muito bom da oficina, sabe? Encurtar os caminhos. Você não fica dando voltas, você vai direto para aquele ponto que te interessa. E como eu só tive uma experiência com o Centro Literário, foi com o Caio Fernando Abreu lá em Curitiba, mas não foi o Caio, não. Era um grupo que realmente não tinha nada a ver com literatura e eu fiquei perdido no meio daquele grupo e acabei desistindo da oficina depois do primeiro dia de aula. Mas as experiências que a gente tem, por exemplo, Cíntia Moscovici, que hoje está fazendo bastante sucesso, ela nasceu na oficina literária. Aqui em São Paulo, que é um gaúcho, o Michel Laube veio de uma oficina literária. Então,
eu acho que depende muito da oficina. Essas que do Sul, essas do Assis Brasil, que eles comentaram. E aí eu acho que é diferente, né? O cara está lá todo ano, é uma oficina esporádica.
Os dois fizeram do Assis Brasil?
São vários. A Letícia também fez da Casa Sete Mulheres, fez do Assis Brasil.
E são perfis muito totalmente bom, diferentes, né? Não é uma doutrinação, todo mundo vai escrever como.
A professor Beta e a Barbosa também fez essa oficina.
Agora, sobre o que o Miguel falou da necessidade do mercado de pedir que você escreva de tal em tal ano, é uma conversa que eu tive com escritores amigos que eles relutam em achar isso e eu concordo com o Miguel. Eu acho que você tem que entrar no jogo de publicar de tempo em tempo, ter uma periodicidade. Por que a editora quer que você lance? Porque o seu livro que vai sair agora, A Primeira Mulher, o livreiro vai falar, ah, tá, o que mais você tem no Miguel? O livro novo leva a reboque todos os outros. Entendeu? Então é como se fosse uma pirâmide da.
É acumulativo, né?
É.
No meu caso, inclusive, eu faço literatura infantil, faço literatura infantil juvenil, faço contos, poesia, crônica, romance. É, como dizia o Leminski, pratico todos os gêneros provincianos.
E durante muito tempo fez a crítica.
Fiz a crítica, mas nunca publiquei em livros, isso, quer dizer, saíram assim coisinhas. Mas então eu acho que isso também é uma coisa interessante para quem quer se profissionalizar, é ter essa noção de que como o mercado ele é um mercado competitivo, você tem que ter essa oferta para o livreiro. Porque chega lá o livreiro, o cara diz, não, olha, aqui a minha livraria é mais especializada em romance. Então tem romance. Não, a minha é mais especializada em escola. Aí tem o infanto juvenil, etc. Não quer dizer que todo mundo deva fazer esse tipo de literatura. Esse tipo de variação de estilos, de gêneros. Mas se você puder variar, eu acho que é uma coisa saudável para quem quer viver de literatura.
Ao mesmo tempo, o elástico pode arrebentar, né? Se você publicar com muita frequência e
Não,
infanto juvenil, isso eu não estou falando, mas.
Ele atinge um público, não tem nada a ver com o público de romance. Né? Agora, o que tem é o seguinte: o poeta não gosta que o ficcionista escreva poesia. Né? Então, daí fica assim: não, o cara é ficcionista, agora está fazendo poesia também e tal. Né? E pode criar algum
não,
tipo
mas
de
mexe também com a coisa da ambição, porque de repente você lançou 3 livros e você sabe que o livro 3 é o livro, mas de repente o livro 3 já chega num momento que não tem tanta atenção.
Pode ser.
E ao mesmo tempo, eu vendo números lá internos, eu vejo autor que lançou em anos seguidos, a tendência não é vender tanto. Eu acho que a gente não tem mercado para isso, infelizmente. Não todo ano. Agora, esse período de 2 anos, 3, eu já diria, eu acho que é um período bom.
Eugênia, vamos lá.
O Miguel, eu tive sorte de cair em alguém que é do Clube do Bem Querer, que admira muito você, que é o professor Júlio Pimentel, num seminário exatamente sobre encontro de história com literatura. E ele dava o seu livro como se fosse assim... uma das coisas de melhor exemplo desse encontro, que era O Amor Anarquista, que é um romance histórico, né? Que o pano de fundo é a história da
Agora tem essa moda de romance histórico.
Então, eu pergunto, mais ou menos em moda, porque daí eu acho que bate, talvez, essa sua questão do tempo. Por exemplo, você fez a pesquisa pontual de um assunto que eu já tinha ouvido falar disso, mas não é uma coisa muito comum. O material não é fácil. Então, acho que só na pesquisa histórica, você já gasta um determinado tempo. Em cima daquilo, que aquilo é o pano de fundo. O professor ensinou muito, ele dizia, olha, o substantivo é romance, o adjetivo é histórico. É um romance, mas é histórico. Mas isso quer dizer que a pessoa estudou história para fazer aquilo. Então, eu acho que fica meio esse ritmo de 2 em 2 anos, se você se dedica, por exemplo, a romance histórico, que é um filão para literatura de entretenimento na Europa, e se envia...
Aqui também.
Mas é pouco explorado.
É pouco explorado, mas é um filão. Você vê que tem romances históricos estrangeiros que vendem aqui...
Isso, mas é tipo romance histórico brasileiro.
Ah, é brasileiro.
Aqui tem ilhas, assim, de fartura, acho que é um cofre, assim, uma caverna do tesouro.
Tá, tem.
Mas...
A Ana Miranda escreveu um livro... Boca do Inferno. Aquilo ali, a história do Gregório de Matos, é tudo real e é um romance fantástico, assim, movimentadíssimo. É um romance de capa espada, quase. Assim,
eu li no colégio, assim.
É muito
no
bom,
colégio,
né?
Maravilhoso. E até uma forma de você estudar história por outro...
Exatamente, de uma
que
forma
é
mais...
palatável.
O Jussara também come esse filão.
É, mas eu acho que daí ele inventa um pouco. Ele é muito mais romance do que...
Ele paga a pesquisa.
História. Será? A pesquisa dele é boa, do Chamon de Deus. Foi bem feita. Agora, então, resumo da ópera. Você acha que você consegue manter esse ritmo?
Eu consigo da seguinte forma. Eu tenho sempre 3, 4 livros em preparo, alguns sendo projetados. No caso do Mamãe Artista, eu tive contato com o tema 10 anos antes de sair o livro. Esse contato com o tema me permitiu... Foi um contato acidental. Eu conheci um descendente dos anarquistas que tinha documentos, que tinha feito uma viagem pela Europa recolhendo documentos sobre os anarquistas. E essa pessoa era um médico que não tinha nenhum interesse em literatura, e eu passei a conviver com ele e ele me passou muito dessa documentação. Então eu não fiz a pesquisa em arquivos. Aí eu já recebi a pesquisa que esse meu amigo fez, né? E com outros interesses, com interesses absolutamente familiares. Eu fiquei 10 anos convivendo com esse material. Eu traduzi alguns livros, alguns textos do Rossi num livro. O Rossi é o co-mentor dessa colônia. Então eu tive, ao longo de 10 anos, com pouco tempo que eu tinha, eu me dedicava a esse projeto, sempre imaginando que um dia eu poderia vir escrever um romance sobre aquilo. Quando surgiu a oportunidade, eu escrevi. Mas, digamos, nesse meio, antes disso, eu escrevi um short sobre minha infância. Eu escrevi um livro de contos chamado Hóspedes Secretos. Eu fiz outras coisas enquanto estava trabalhando na pesquisa desse livro. Agora, já tem um outro caso, que é um projeto futuro, que é uma história que se passa na Guerra do Contestado, lá no Sul, que é um dos episódios mais bonitos e mais trágicos da cultura brasileira, da história brasileira, né, com paralelo só no Sertões de Euclides da Cunha, em termos assim, de dimensão. E que eu estou com toda a biblioteca montada desse tema, mas eu tenho tudo lá em casa, se você puder imaginar, desde mapas, e eu não consegui me dedicar a isso, porque esse seria um livro que eu precisaria ter 2 anos, no mínimo, de dedicação exclusiva, 8 horas por dia, para poder escrever, porque ele envolveria uma série de personagens, porque o caso do Amor Anarquista é um núcleo muito pequeno. Esse núcleo permitiu que eu trabalhasse com essas minhas horas de folga. Agora, no núcleo maior, é muito difícil você trabalhar com essas horas de folga. Né? Aí sim eu sinto a falta de ter condições que em outros países existe para o escritor. Né? Em Portugal está fazendo muito sucesso o Miguel Tavares de Souza, esse?
Miguel Tavares.
Está
fazendo sucesso aqui também.
E um caso assim, eu vi uma entrevista com ele no Centro de Televisão, em Centro Canal, em que ele dizia. Ele ficou não sei quantos anos, a única coisa que ele fazia era a padaria, quer dizer, ficou dentro da biblioteca pesquisando esse tema dele.
Também,
o
também
história é mais necessário.
É uma vida horrível essa, você só sai para ir à padaria.
Mas depende de que tipo de padaria. Quem
mas tá é verdade.
Duas histórias de Portugal com a história do Brasil.
O Equador, é fantástico, você leu?
Esse eu li, esse outro é o Rio das Flores, o último, né?
O das Flores eu não li ainda não.
Alguém mais? Ninguém, nenhum candidato a escritor. Então, eu queria que vocês falassem.
Eduardo, vai perguntar, né?
Ah, não, acho ótimo ouvir.
Eu queria falar, que vocês falassem um pouco, que a gente não falou, de influências. Quem que vocês admiram, quem vocês se espelharam, enfim. Você falou um pouco, mas às vezes alguém mais que você não citou.
Eu nasci literalmente de algumas influências. Influência é um problema sério, porque em determinado momento você tem que matá-las. E matar uma grande influência, um grande escritor, é muito difícil. A influência mais forte para mim foi Dalton Trevisan, com quem eu convivi durante um período e que foi fundamental na minha formação. Mas em determinado momento eu estava escrevendo como Dalton Trevisan, e isso também é uma coisa terrível, né? O Drummond tem uma frase ótima que ele dizia o seguinte: que todo escritor começa copiando alguém e termina copiando a si próprio, né? Então eu espero não chegar a copiar-me, né? Mas eu copiei muito Dalton Trevisan na ficção. Acho que foi a grande influência. Hoje, digamos, a leitura fundamental para mim nos últimos 5 anos tem sido um escritor judeu, polonês, naturalizado norte-americano, que é o Isaac Bashevis.
Ah, é fantástico esse autor.
Esse cara, ele devolve para a gente a necessidade de contar histórias. Por quê? Porque no Brasil, o cinema nosso passa um pouco por aí. No Brasil, nós trabalhamos muito com a ideia de transgressão, de ruptura. Nós
precisamos
de romper com o público, de contar histórias.
Tudo já foi transgredido, né? Não tem nada para transgredir.
Né? E daí o que acontece? Eu brincava com meus amigos que são poetas experimentais, né? Você é poeta experimental e que é público, né? Poeta experimental, a natureza do poeta experimental é romper com o público. Então, no Brasil a gente trabalha muito com isso, a literatura tem que romper com o público. E quando você quer fazer uma literatura que não seja subliteratura e ao mesmo tempo não faça ruptura com o público, você é taxado de populista, uma série de outras coisas. Só com relação ao romance histórico. O Amor Anarquista foi para a final de um grande prêmio. E ele foi descartado com a seguinte tese de um professor aqui da USP: romance histórico não é romance. E tirou o livro do prêmio.
Não é romance?
Não é romance.
É o quê?
Posso fazer uma parte? Olha,
não, foi o Júlio, claro.
Não se sabe como Napoleão morreu, mas todo mundo tem certeza como Emma Bovary, como é a morte da Emma Bovary. E que tem histórias que só pelo romance você conta.
Não, claro, eu sou adepto do romance histórico.
E
mas existe um preconceito muito grande, como tem. O maior preconceito que eu sofri foi com esse romance policial, semi-policial, demi-policial.
Mas o que você tem que fazer é ignorar esse
preconceito. Porque realmente assim, o público, o livreiro da Destaque e tudo, mas o jornal, o editor de jornal, olha, fala, porra, o cara agora...
Não, o que acontece com o jornalista que recebe a Nora Roberts lá e manda.
Foi um livro com menos mídia que eu tive desde 2000.
Como for anarquista?
Não, a primeira mulher que é um
livro policial, novo dele.
Saiu uns 2 meses.
Influências suas, só para não perder o fio.
Olha, eu acho que é isso que o Miguel falou. No início, quando você começa a escrever, você é quase um escritor da leitura que você está fazendo. Isso é perigosíssimo, porque você acaba sendo um pastiche de algo consagrado, e pastiche é sempre pejorativo. Eu acho que você tem que ler bastante e na hora de escrever não está pensando em nada disso.
Mas quem que você leu? Quem que te inspirou?
É difícil falar isso, porque são tantos nomes. Eu não vejo uma sombra, como o Miguel falou do Dalton, eu não vejo uma figura de um mestre. Eu acho que não só o que eu já escrevi, como que eu vou escrever daqui para frente, são as leituras que eu vou fazendo pelo caminho. Singer, por exemplo, leio bastante. Até resenhei esse livro que saiu agora pro Globo.
Muito bom, O Tribunal do Meu Pai.
Muito bom. Eu gosto dessa literatura judaica, até porque eu tenho descendência judaica.
É pura literatura mesmo, me
interessa. E os americanos também, em geral, são muito bons. Mas eu acho que é simplesmente você ler, assimilar, regurgitar de um jeito diferente, misturar. Porque, assim, se você ficar com uma sombra, você não, você vai ficar preso aqui.
E você lê? Fora o Jorge Amado.
O Jorge Amado foi influência. O Jorge Amado foi um autor marcante. Ele teve a entrevista dele com o influência. Eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Porque eu li Não sei, eu acho que... Eu nunca pensei nisso. Eu não tive nenhum autor assim marcante na minha juventude. Eu lia muitos autores muito diferentes, assim, livros policiais, livros literatura brasileira, Jorge Amado, Érico Veríssimo também, Russos. Eu acho que talvez se eu fosse identificar um autor que talvez tivesse sido mais determinante em termos de influência, mas eu não cheguei a ficar na sombra. Ela foi a Agatha Christie. Acho que foi uma autora policial que me marcou muito, embora eu não faça literatura policial. Eu acho que naquela época, talvez, se havia alguma referência, eu acho que era ela. Meus 17 anos, nesse gênero, né, de mistério, acho que foi a Agatha Christie. Mas eu não cheguei a... Não chegou a ser uma... Não cheguei a ficar na sombra dela, não.
Legal. Eu queria que vocês falassem, sei lá, penúltima, pelo projeto que vocês estão trabalhando. Enfim, você falou um pouco já.
Eu comecei, eu tenho um site desde 2000 qualquer coisa, 2004, e eu comecei assim entusiasmado com essa escrita pública imediata, né? E hoje eu só atualizo meu site com as minhas crônicas, não escrevo mais nada no site, no blog, só com as minhas crônicas, e desenvolvi um gosto que eu tinha perdido, que é voltar a escrever à mão. Eu estava escrevendo só no computador. Então eu estou com dois projetos nessa área de escritas à mão. Um projeto meio suicida, que é um livro de haikais que não será impresso. Ele todo é escrito à mão, copiado à mão, quer dizer, eu faço uma cópia, eu estou acho que na cópia décima, na décima primeira. E eu, por exemplo, eu copiei esse livro de haikai dentro de um outro livro de poemas. Então esse é o exemplar número tal. Copiei em cadernos, copiei, então na verdade eu diria o copista de mim mesmo. Que é um pouco de restaurar o gosto pela escrita, pela escrita, para escrever à mão. Né? Que, digamos, é um pouco do, também de estar enfarado com essa escrita eletrônica, um pouco cansado da escrita eletrônica. O outro projeto é um diário que eu estou tocando, chama-se Diários Indignos, né? Em que eu tenho anotado absolutamente tudo relativo à minha vida, né, faz mais ou menos um ano, na medida do possível, passo 4-5 dias sem escrever no diário, mas tudo vai para o diário, mais importante que acontece. Também que é uma escrita íntima e secreta, né, um pouco contra essa onda da escrita absolutamente escancarada na internet. Esses são os projetos meio suicídios. Ninguém vai publicar esse diário, porque eu perderia todos os amigos, editores, mulheres, filhos, parentes. Por isso eles chamam-se diários indignos, né? E fica em casa, no lugar exposto, ninguém mexe. Agora, eu trabalho vários livros. Eu estou também fazendo um livro de cartas. Voltei a escrever cartas. E é um livro que é muito lúdico. Eu sou casado há 21 anos. Eu casei, eu tinha 21 para 22, vou fazer 22 anos de casar, com a minha namorada, que ela conheci quando ela tinha 13 anos. Eu seria preso hoje por pedofilia se tivesse namorado uma menina aos 13 anos. E eu comecei a escrever cartas para minha própria mulher. Foi um projeto legal que surgiu assim do nada. A Isa Pessoa, da editora Objetiva, me chamou para escrever uma carta para um livro de cartas amorosas que vai ser lançado agora daqui uns dias. E cada escritor tinha que escrever uma carta de amor. Eu brinquei com ela, mas eu sou casado, não escrevo mais cartas de amor, né? Escreva sobre a sua própria mulher, né? E então eu voltei a escrever cartas para minha mulher. Agora, o que é interessante, eu tenho uma biblioteca no fundo do quintal. Eu escrevo cartas, ponho no correio e venho para minha mulher, que fica no mesmo quintal que eu. Chama-se Cartas para Minha Casa. É um livro que eu vou demorar uns 2 anos para escrever. E estou terminando 3 livros que já estão em fase só de revisão. Um livro de contos chamado Mundo Móvel, uma novela chamada Onde Acaba o Mundo, e um livro de poemas chamado Não, Isso Não É um Poema. Isso,
isso é uma pessoa que não tem tempo.
Não me deem tempo, não me deem pregas.
Só tem um espacinho.
4 horas.
4 horas, né? Imagine se tivesse tempo. Você ia produzir mais do que aquele cara que escreveu mais de 1.000 livros.
Pior que eu não ia.
É.
Só
porque
ele está triste, porque
é funcionário do mundo. É um coitado, né? Você vai dizer um coitado, né?
E você, Flávio?
Eu tô com medo publicar, do Miguel.
Isso é legal,
é verdade.
E consegue publicar, isso é legal.
Eu tô com medo dele, eu sou muito mais convencional. Tô escrevendo devagarzinho meu segundo romance. Ainda tô tateando o que eu quero fazer, já tenho umas 70, 80 páginas escritas, mas é um livro que... que está nascendo muito aberto, agora que eu já entendi o que eu quero contar, porque são vários narradores. E eu acho que eu vou... é um livro que fala de uma família, decorrer de uns 50, 60 anos, cada narrador vai ser um membro da família. Alguns contando coisas que se passaram só num dia, alguns durante décadas. E é nisso que eu estou trabalhando.
E você, Lê?
Eu estou escrevendo... eu estou com dois livros prontos, né, que vão ser publicados. Um vai entrar no Prelo agora, que é a continuação do, desse que está saindo agora, né, que é o Roubo no Paço Imperial, que é o segundo volume, que é o Rubi do Planalto Central. Esse passa em Brasília, é um juvenil também da série Caça e Mistérios da Ártica, que é uma série interativa. Comecei a escrever a continuação do Morte no Colégio, que é, continua a saga lá, né? Outro juvenil. E tô com outro livro adulto para sair, mas eu não vou mais lançar livro no segundo semestre, não, porque eu sou sempre atropelado pelos autores consagrados, então eu não consigo espaço em livraria, não consigo... na mídia eu já não consigo muito mesmo, não, mas o importante é o livro estar nas livrarias, né? E essa época de segundo semestre há muito lançamento, todo mundo resolve lançar ao mesmo tempo por conta do Natal, então eu vou deixar para lançar no ano que vem, mesmo que também se passa no ano que vem. O Véu é um thriller, né? E eu estou escrevendo um outro thriller nesse momento e já planejando isso que ele estava falando, que fica planejando o livro várias por muito tempo, né? Isso acontece muito comigo. Quando eu estou escrevendo o livro, já estou pesquisando o seguinte. Então, eu já estou com a ideia, estou fazendo o esboço do próximo thriller. Assim que eu acabar esse, que eu devo acabar em dezembro, eu espero acabar até o carnaval. Eu vou marcar dezembro, mas geral sempre ultrapassa um pouquinho. Aí, depois do carnaval, eu começo esse que eu estou planejando agora. E até lá, já deverei ter começado o terceiro volume dessa série dos caça-mistérios, que eu não sei ainda onde vai ser ambientado. Eu queria ambientar em São Paulo, mas uma autora lá, parece paulistana, já vai fazer no meu lugar, né? Então eu fui defenestrada, né? Eu vou poder, infelizmente, escrever um livro passado em São Paulo. Então eu vou ver a cidade, que cada livro se passa numa cidade brasileira diferente. O primeiro se passa no Rio, o segundo em Brasília, e o terceiro ainda estou decidindo. Eu vou na editora depois da manhã e a gente vai conversar sobre isso.
Legal. Queria agora que cada um fizesse o seu alto jabá. Como é que a gente encontra você? Onde é que você está? Você está na Record?
Ele está aqui agora na
internet. Você tá... o que você pode passar de contato para as pessoas que quiserem conversar com você?
Eu tenho um site.
Não dá originais.
Tem um site que eu aqueles de 1.000 páginas. Eu tenho um site que é miguelsanches.com.br. Eu respondo todos os e-mails. Todos os contatos, eu respondo. Isso eu acho que é uma coisa interessante que você tem que resgatar hoje, é que as pessoas são públicas, mas não querem o ônus de ser públicas, né? Então, você tem um site, eu acho que a responsabilidade tua é responder às perguntas ou aos contatos ou aos e-mails que tu manda. Então, o meu mais fácil de achar é nesse site, miguelsanches.com.br. E, enfim, eu estou na editora Record, né? Enquanto eu for demitido de lá, eu for afastado, eu vou ficar por lá.
E a sua crônica sai aonde?
Minha crônica sai num jornal chamado Gazeta do Povo, lá do Paraná, em Curitiba, e nas terças-feiras, num caderno de cultura chamado Caderno G.
Você, Flávio?
Bom, eu criei um blog para divulgar o livro, de cabeça baixa, que é o nome do livro, .wordpress.com. Agora, o mais fácil é dar um Google, meu nome, Flávio Isaac, e você vai cair lá. Não tem erro. Se quiser falar comigo, no site lá tem o meu e-mail. Ou se quiser eu dou aqui depois.
E você vai sair o outro livro pela guarda-chuva? Não sabe?
Não, não sei. Uhum. Nem acabei, quando eu acabar eu penso nisso.
Excelente, passa aí sua.
Bom, primeiro, digestivo cultural. Eu sou columnista às sextas-feiras, né? Tem lá meu nomezinho, lá na, é o último dos colunistas, é o meu. Lá. Na, e uma sexta-feira é um bom dia para publicar coluna, né? No, que fica mais tempo, tal, com mais gente. Primeiro lugar, digestivo, né? Já que estamos aqui num evento do digestivo. Eu tô, sou colunista lá desde 2003, né? 2003. Faz 5 anos. E eu tenho o meu site. Eu também tenho um site pessoal modesto, mas que tem lá os meus livros e tem um lugarzinho lá, quem quiser me escrever. Eu também sou adepto da política dele, respondo a todo mundo que me escreve. Às vezes eu demoro um pouco, porque eu recebo muita correspondência, mas eu respondo para não responder também de uma forma rasteira, né? Eu gosto de responder com delicadeza, que é o www.lemata.com, sem o BR. Eu não tenho blog, infelizmente. É uma, um defeito que eu tenho, mas não tenho talento para isso. Né? Acho que ter blog tem que ter um talento para fazer blog. Eu não tenho. Eu não tenho nada para dizer no blog. Minha vida é meio sem graça. Assim. Não chega a ser do cara que só vai na padaria. Não, mas é próximo.
Legal. Farmácia. 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 Farmácia.